Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu estou aqui provisoriamente a tentar dirigir os trabalhos e vamos seguir a ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 144 relativa à reunião de 6 de dezembro de 2017. Quem é que tem alguma coisa a dizer em relação à ata? Se não tem, podemos fazer a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém? Aprovada por unanimidade. Senhores deputados, em relação às votações indiciárias dos pontos 2, 3 e 4, há algum grupo parlamentar que sugere algum adiamento destes pontos? Ou podemos passar a entrar nas votações? A apreciação pode-se fazer sempre, não é? Isto faz parte do meu trabalho. Eu sugeria que o método mais eficaz, porventura, será no início de cada ponto os grupos parlamentares fazer uma apreciação sobre a proposta, cada uma das propostas, genericamente em relação aos vários artigos, e depois passarmos sistematicamente à votação indiciária de cada artigo. Estão de acordo com esta metodologia ou não? Estão de acordo com esta metodologia? Os senhores grupos parlamentares, presidentes, coordenadores dos grupos parlamentares, fazem favor?
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O grupo parlamentar do PC, relativamente a estes temas, já o discutimos em plenário. A nossa posição relativamente a esta matéria é clara. Portanto, o Governo anterior já tinha tomado iniciativas nesta matéria e este Governo vem agora repetir as nossas propostas e com alterações dos vários partidos. A nossa posição é que compete ao Governo e ao Partido Socialista e aos partidos que o suportem a aprovação destas matérias, e nós estamos de acordo sempre e esperamos que o Governo faça no sentido de ajudar e de apoiar as empresas portuguesas que bem precisam, mas está nas mãos dos partidos que suportam este Governo a aprovação destas propostas e alterações que aqui estão em vigor. E era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, o deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, eu não sei se a discussão ponto a ponto não pudesse ser resumida a uma mera discussão sobre todos os pontos, porque eles têm uma interligação óbvia e uma conexão óbvia, e muito daquilo que me resta dizer sobre este conjunto de propostas que nos chegam a esta Comissão e de propostas de alteração às propostas de lei do Governo também na decorrência daquilo que foi a discussão em plenário. Ou seja, estes assuntos já mereceram um amplo debate em plenário, já pudemos ouvir as posições dos diversos grupos parlamentares. Estas propostas visam uma agilização de uma componente importante do programa Capitalizar, no sentido de promover o papel das empresas e a agilização da forma como se lidam com determinados vetores. E, portanto, tanto relativamente à conversão do capital, como relativamente à questão dos mediadores. Nós, obviamente, conhecemos a posição dos demais partidos, aliás, que nos é elucidada pelo conjunto de propostas de alteração que são aqui também formuladas, e é nesse sentido que nós nos encontramos disponíveis, desde já, para realizar as votações tal como elas têm de decorrer. Muito obrigado.
Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta as intervenções que já foram feitas pelo PSD e pelo PS, o PCP, neste caso, então, pode inscrever-se no mesmo registro e na mesma abordagem, e assim até admitimos que, se for esse o caso, podemos não intervir para cada um dos pontos que tenhamos propostas ou observações particulares, e podemos adiantar o essencial desde já relativamente a estas três propostas de lei. E eu faria apenas duas observações, uma quanto ao método e outra quanto ao conteúdo. Quanto ao método, apenas para indicar desde já, pela parte do PCP, nós, na grande maioria das votações na especialidade, nós estaremos em condições de votar de forma agregada conjuntos de artigos. Não direi propostas inteiras de uma ponta à outra, mas praticamente conjuntos de artigos, até porque depois intercala-se com propostas de alteração, e por isso fica desde já a sugestão que possamos organizar a votação agregando blocos de pontos e de artigos para adiantarmos de forma mais prática o trabalho. Depois, sobre o conteúdo, dar nota apenas, de forma muito sintética, aquilo que nos parecem aspectos essenciais e centrais das propostas de alteração do PCP relativamente a duas propostas de lei. A proposta de lei 84, relativa ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, e a proposta de lei 85, sobre o regime de conversão de créditos em capital.
Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo. A ideia era que, para cada um dos pontos, se fizesse a primeira discussão, para cada um dos...
Vamos a isso, Sr. Presidente. Lei... Então, em cada um dos pontos eu falo. Era só para vos poupar a isso, mas cá estarei.
Não, é porque assim se permite discutir na especialidade, logo no início, as propostas de alteração, que não são muitas, por isso... Faz-se logo a discussão em cada um destes pontos. Portanto, Sr. Deputado, se bem fiz explicar, a ideia é, para cada proposta de lei, fazermos uma discussão inicial sobre as propostas que estão em confronto, as alternativas, e depois fazermos a votação, depois, provavelmente de forma agregada, sempre que não houver propostas de alteração. Quando houver propostas de alteração, faz-se individualmente a votação de cada uma dessas propostas e depois segue-se de forma agregada para o resto das propostas onde não há alternativas. Estamos esclarecidos em relação a isso. Portanto, Sr. Deputado, sobre a proposta de lei número 83/3 do Governo, está encerrado? Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem CDS. Quer introduzir alguma...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá-me a palavra. Sr. Presidente, eu despeço-me de fazer alegações iniciais, como foram feitas por outros grupos parlamentares, já o fizemos no plenário, mas tendo até aqui presente a comunicação social, é uma coisa que eu quero dizer e que acho que é bastante relevante. Eu acho que o Partido Socialista, nesta matéria, vive aqui num perfeito paradoxo. O Partido Socialista todos os dias diz que é muito importante conseguir aplicar o programa Capitalizar, que é muito importante o conjunto de medidas do programa Capitalizar. A verdade é que estas propostas estão neste Parlamento há mais de 5 meses, elas foram discutidas em plenário há mais de 5 meses, E não houve nenhuma proposta de, entre aspas, aceleração processual, não vi nenhuma vez o grupo parlamentar do Partido Socialista, que nestas matérias é normal e legítimo que representa o Governo, a pedir efetivamente que pudéssemos votar isto mais rapidamente, propor a constituição de um grupo de trabalho para poder fazer uma votação judiciária em qualquer matéria. E, portanto, de facto, Sr. Presidente aqui, senhoras e senhores deputados, há um enorme paradoxo entre as palavras do Partido Socialista e a prática do Partido Socialista. Mas isto vai muito em linha com um Ministério da Economia que é vago, difuso, disperso, ninguém sabe muito bem onde é que está, e certamente que gosta muito de falar, mas depois na parte de fazer percebemos que as coisas demoram francamente mais tempo. Dito isto, como mote inicial, só duas questões concretas sobre esta proposta de lei 83.13, e que são pedidos de esclarecimento, já vi que o Partido Socialista se inscreveu e, portanto, gostava que o Partido Socialista nos pudesse falar também sobre esta matéria. Nós temos aqui previsto no artigo 3º, relativamente à habilitação, às condições das pessoas poderem exercer a função de mediador de recuperação de empresas, que estes mediadores de empresas não tenham, ao que está previsto na linha C do número 1, não tenham nenhuma situação de incompatibilidade para o exercício da atividade. Percebe-se que esta referência esteja aqui na lei, e faz todo sentido. Um mediador de empresas não pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma relação comercial direta com essa mesma entidade e que, de alguma forma, nomeadamente uma empresa que está com estas mesmas dificuldades, que existam aqui um conjunto de incompatibilidades. Mas depois, logo à frente, permite, de uma forma muito direta, que administradores judiciais ou revisores oficiais de contas possam, por exemplo, fazer essa função. E eu gostava de perceber aqui, efetivamente, como é que se afere, quem é que vai aferir, quais é que são as condições objetivas para definição desta mesma situação de incompatibilidade. Porque me parece que, se um administrador judicial, ao mesmo tempo, pode ser mediador da empresa, há, de facto, aqui uma situação de incompatibilidade e ela não é minimamente clarificada, quer quanto à sua proibição, quer quanto a mecanismos da sua detecção na lei. Portanto, era uma questão que gostava de colocar. Depois, Sr. Presidente, nós teremos aqui em condições de votar, como é óbvio, as propostas de alteração temos de votar à parte, temos condições todas de votar o resto do diploma em conjunto, com exceção de dois artigos, que é o número 5 do artigo 13 e o número 20, e o número 1 do artigo 22. Nós aqui temos duas remissões para portarias do Governo, aliás depois nem sequer se diz qual é o prazo, mas isso é de sumenos, mas temos aqui remissões para uma futura portaria do Governo, dizendo, nomeadamente em matérias que têm a ver com custos de contexto para empresas. Por exemplo, no artigo 22 nós temos aqui uma matéria em que se diz que o mediador tem direito a ser remunerado, no exercício das suas funções, mas a definição de qual é que vai ser a remuneração desse mesmo mediador, que é um custo para as próprias empresas, vai ser suportado pelas próprias empresas, vai ser estabelecido por uma portaria futura do Governo. Ora, eu acho que uma das preocupações que neste momento o quadro empresarial tem é exatamente os chamados custos de contexto, muitos custos acessórios, muitas, como alguém diria, taxas e taxinhas, e portanto, eu da minha parte não me sinto confortável em dar um cheque em branco ao Governo para mais tarde fazer essa matéria. E por isso mesmo faço aqui uma proposta oral que é, nestes dois artigos onde se lê portaria, se passa a ler decreto-lei, e é uma matéria que depois pode ser escrutinada pelo próprio Parlamento, não é uma portaria, portanto um decreto-lei permite-se um escrutínio parlamentar, nomeadamente através de mecanismos como o mecanismo da apreciação parlamentar, e portanto faço essa proposta no número 5 do artigo 13 e no número 1 do artigo 22, onde se lê portaria, se passa a ler decreto-lei, e permitindo nesse sentido um escrutínio parlamentar. É uma proposta oral que faço aqui, mas é preciso votá-la também nesse sentido separadamente, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, antes, Sr. Deputado Paulino Ascensão, Bloco de Esquerda, não tem nada a dizer? Não tem nada a dizer. Deputado Luís Testa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente a esse tal paradoxo enunciado aqui pelo deputado Mota Soares, bem, essa leitura só pode derivar da pouca atenção ou da pouca presença que o Sr. Deputado Mota Soares tem nestas reuniões de comissão. Porque, bem, até da pouca conversa que terá com o presidente desta comissão, que por acaso é deputado do CDS. Porque se tivesse conversado com ele próprio lhe teria dito que eu mesmo por diversas vezes, quer nas sessões plenárias da Comissão, quer antes da Comissão, quer depois da Comissão, e essa minha posição pode ser asseverada pelos demais deputados desta Comissão, quer pode ser asseverada pelos funcionários da Comissão. Eu, por diversas vezes, interpelei o Sr. Presidente da Comissão no sentido de nós agilizarmos estas votações. Aliás, fi-lo ainda no final da sessão legislativa passada. E, portanto, esse paradoxo apenas pode resultar da pouca presença ou da pouca atenção do Sr. Deputado nestas reuniões de Comissão. Quanto à pergunta direta, objetiva, sobre uma proposta de alteração que o Partido Socialista formula relativamente à PPL 83, eu queria chamar a atenção para que esta PPL não deroga a Lei 22 de 2013, que ela própria consubstancia o Estatuto do Administrador Judicial. E, portanto, é importante que nós possamos ter presente o quadro legislativo completo para que possamos fazer uma abordagem integrada de todo o normativo. Mas mais, o Sr. Deputado faz uma apreciação que eu só admito na mera contraposta política ou contradição política, porque as situações de incompatibilidade, como o Sr. Deputado saberá, não se verificam todas ab initio nos processos e, portanto, podem ser arguídas a todo o tempo por qualquer interessado ou contra-interessado. E, portanto, essa leitura tem que ser feita, em primeiro lugar, desde logo, pela assunção na discussão da Lei 22 de 2013, que determina o Estatuto do Administrador Judicial. E depois, através da decorrência normal dos processos, também destes processos de insolvência, que possibilitam a qualquer interessado, parte ou contraparte, a arguição da incompatibilidade do Administrador Judicial ou de outro qualquer interveniente no processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Testa, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao processo legislativo e ao tempo que ele está a demorar, eu queria aqui recordar, salvo erro, que os dois partidos que pediram adiamentos em relação a este assunto foram o PCP e o CDS. O PCP solicitou o adiamento desta matéria para que pudéssemos trabalhar em melhores condições relativamente à apresentação de propostas de alteração, e existem propostas de alteração do PCP que inclusivamente foram revistas e substituídas no sentido de aperfeiçoamentos e de melhorias do texto. E o CDS apresentou também um adiamento que é inteiramente compreensível, um pedido de adiamento que é inteiramente compreensível e que não mereceu objeções da parte de ninguém. Nós tivemos aquilo que já foi dito pelo Partido Socialista na afirmação da urgência, mas nós consideramos que essencialmente o que é importante é que a Assembleia legisle de forma correta e de forma adequada e de forma sensata. E, portanto, se o resultado deste processo for a aprovação de leis mais justas e mais corretas, nós não temos problema que tenha demorado um pouco mais, até porque ainda nos lembramos, nomeadamente no governo anterior e não só, de leis que eram aprovadas a toque de caixa, com resultados desastrosos, que ainda hoje estão em vigor, infelizmente, e que criam problemas para o país. Em segundo lugar, uma observação que nem sequer é uma objeção de fundo, é uma observação que até poderá ser analisada e considerada com mais propriedade pelos juristas. Eu não tenho a certeza se um decreto-lei pelas, digamos, pelas funções e pelo enquadramento legislativo que corresponde a um decreto-lei, se é, por definição, o diploma e a sede própria para aprovar e publicar taxas. Pronto. Eu compreendo muito bem e até subscrevo a preocupação que existe de garantir o máximo escrutínio e a máxima possibilidade de intervenção política relativamente a este tipo de decisões. Mas é uma dúvida honesta e franca que coloco sobre isto. Não é uma objeção de fundo, é uma dúvida que coloco sobre isto. Se um decreto-lei, que normalmente é a figura que, do ponto de vista legislativo, os governos adotam para definir o enquadramento de procedimentos, de taxas, etc., mas os procedimentos e não os quantitativos, se é a sede própria para definir as taxas que está aqui em causa. Portanto, deixo esta questão, porque a proposta aparece agora assim, de forma inusitada e oralmente apresentada, que é legítimo, mas que, pronto, obriga-nos então a esta reflexão.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me voltar aqui a fazer a mesma crítica que fiz relativamente ao processo. Eu queria passar por cima das deselegâncias do Sr. Coordenador do Partido Socialista, do Sr. Deputado Luís Testa, mas não resisto a dizer duas coisas. Primeira questão. Este processo legislativo, como é que nós nos lembremos, foi acompanhado de outros processos legislativos que foram para outras comissões. E onde o PS, porventura, tem coordenadores um bocadinho mais diligentes e até conseguiu fazer a votação ainda antes do encerramento da sessão para as chamadas férias de verão. Foi o que aconteceu com o diploma relativamente, por exemplo, às áreas, que foi despachado bastante rapidamente. Eu lembro, Sr. Presidente, que nós, no início de outubro, ainda antes do Orçamento de Estado, temos a fazer aqui uma calendarização de um conjunto de atividades que temos para os nossos trabalhos. O Sr. Coordenador do PS não esteve nessa reunião, certamente legítimo, pode ter estado noutro sítio, não do país, por isso em causa, eu muitas vezes relapso também nesta mesma comissão, mas eu logo nessa altura avisei que não parecia normal que processos que os partidos políticos e o Governo anda a dizer que são tão relevantes, que são tão importantes do ponto de vista da sua celeridade, que são tão importantes para a economia, ficassem aqui um bocadinho a aboborar na Comissão. E o senhor Coordenador do Partido Socialista pode tentar alijar as responsabilidades para cima do Presidente, coisa que como eu, lhe fica mal a ele e não responsabiliza minimamente o Presidente. O nosso Presidente, como nós o conhecemos, sempre que alguém diz, algum grupo parlamentar faz questão, faz pressão nesse sentido positiva para se dar celeridade a um processo, nunca o recusou. Muito pelo contrário, fazemos muitas vezes reuniões a horas, a 10 horas, encontramos sempre aqui a possibilidade de fazer esses mesmos processos e, portanto, a minha crítica é uma crítica política. O Partido Socialista diz que esta matéria é uma matéria muito relevante, estamos aqui há 5 meses e nada. E ainda por cima temos aqui um conjunto de questões que vão surgir nestas mesmas votações, já lá chegaremos, que vão até dificultar a entrada em vigor de muitos destes diplomas. E, portanto, convém termos aqui a atenção do que é que nós estamos a votar. E, portanto, a minha crítica no processo é uma crítica política, dirigida politicamente ao Partido Socialista, que, de facto, tem esta hipocrisia política de dizer que esta matéria é muito importante, mas depois não lhe dá celeridade do ponto de vista da nossa Comissão. Depois, indo aqui ao conteúdo das questões. Relativamente a esta questão do Sr. Deputado Bruno Dias, posso lhe dizer que não há nenhuma dificuldade de, através de um decreto-lei, se estabelecer aqui taxas. Neste caso, nós não estamos a falar só de taxas, estamos a falar de um regime de remuneração dos próprios mediadores. Pode perfeitamente ser feito através de decreto-lei. Pode perfeitamente ser feito através de decreto-lei. Aliás, no caso até do é o que está no artigo 22º, onde se fala da taxa direta, é só no número 13 do artigo 5º, mas não há nenhuma questão relativamente a isso. A grande diferença do decreto-lei para a portaria é que o decreto-lei tem escrutínio do Sr. Presidente da República e pode ter escrutínio parlamentar através dos mecanismos parlamentares. Eu, numa matéria como estas, não me sinto confortável de passar uma carta em branco ao Governo que depois poderia fazer o que quisesse. Aliás, isso é até a própria vez, é muitas vezes a negação do próprio princípio parlamentar de que não deve haver impostos sem representação, neste caso, impostos lato sensu. Depois, uma última questão, Sr. Presidente, porque de facto fica preocupado até até aqui com a intervenção do Partido Socialista. Dizia ao Sr. Deputado do Partido Socialista que as matérias das incompatibilidades, que podem ser originárias ou supervenientes, podem ser a qualquer momento arguídos pelos próprios, pelos interessados ou pelos contra-interessados. E isso preocupou-me, porque confirma esta minha suspeição, que não há nenhuma entidade exterior que fiscalize, que analise esta situação de incompatibilidade para o exercício da atividade. Portanto, são só os interessados ou os contra-interessados que dirão que pode haver uma situação de incompatibilidade ou não pode haver uma situação de incompatibilidade. Ora, isso parece-me que não é algo de muito positivo num diploma que, como é óbvio, vai ter consequências do ponto de vista da economia e, acima de tudo, nós estamos a falar de empresas que já estão numa situação de grande dificuldade. Estamos a falar de empresas que estão em recuperação, muitas vezes postas sobre uma enorme pressão. Todos nós conhecemos o dia-a-dia dessas empresas. E por isso mesmo, parece-me que numa matéria como estas era absolutamente essencial poder haver aqui um escrutínio que não fosse um escrutínio só dos interessados ou dos contra-interessados. E, portanto, fico preocupado aqui com esta resposta do Partido Socialista, mas pronto, é a resposta e percebo e acho que é muito importante percebermos todos aqui o que é que estamos a votar.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo só para passar a pasta e para eu regressar ali ao meu lugar.
Obrigado, então. Então, Sr. Deputado, antes de mais, bom dia, Srs. Deputados. Sr. Deputado Assen Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sr. Presidente, eu queria reclamar do Sr. Deputado Pedro Mota Soares um sentido mais institucional da sua função. Em boa verdade, nós estamos aqui há quase 40 minutos a tratar de coisas de lana caprina. Ou seja, o que importa a esta Comissão é avançar no procedimento legislativo, cada partido assumirá as suas responsabilidades, cada uma das votações terá o resultado que tiver e, portanto, passaremos depois ao texto final. Eu gostaria de lembrar ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares que o Partido Socialista não tem maioria absoluta. O Partido Socialista é um partido que integra uma solução governativa, que tem outros dois parceiros, e que, por essa via, sujeita-se àquilo que é a dinâmica própria da atividade parlamentar e às regras próprias desta Comissão. Eu gostaria de reclamar para a discussão em tempo posterior e deixar ao Sr. Presidente esta nota, que era muito vantajoso que por cada iniciativa houvesse um grupo de trabalho que a fizesse avançar. Porque é isso que acontece em quase todas as outras comissões. Se tivesse havido um grupo de trabalho para estas iniciativas, que ganhasse a sua própria dinâmica, que tivesse um coordenador próprio, com delegação de competência para convocar e assinar, entregue pelo Presidente da própria Comissão, que fizesse a discussão e as primeiras votações, as votações iniciárias, e que a Comissão só tivesse, por fim, a necessidade de confirmar essa mesma votação, nós todos teríamos a ganhar. A verdade é que esta Comissão se está a transformar numa Comissão ingovernável. E assim não é possível trabalhar. Portanto, eu gostaria de apelar aos grupos parlamentares, e especialmente ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que introduz sistematicamente nesta Comissão elementos de conflito que não são vantajosos para ninguém, que pudéssemos olhar, na realidade, no início do próximo ano, o funcionamento da Comissão para transformar mais para que ela seja mais célere, mais afirmada e mais capaz no processo legislativo. Deixo esta nota ao Sr. Presidente da Comissão, sem fazer acusações de qualquer natureza, sem me referir ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares como deputado do CDS, como acabou de acontecer relativamente ao meu camarada Luís Testa, porque nós todos somos pessoas com elevados padrões de urbanidade. Não precisamos de utilizar esses termos e essas formas ardilosas de nos relacionarmos para que possamos ter uma outra forma de trabalhar nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda estando a inteirar-me do clima, devo, no entanto, concordar com a sugestão que faz e apelar aos grupos parlamentares. Nós tivemos no início uma prática, e tínhamos até no passado, de facto, de especialidade ser feita em grupo de trabalho e o plenário da Comissão assumiria a votação feita, porventura, num clima de mais reserva e porventura mais eficaz do ponto de vista da discussão, do entendimento e dos consensos, mas entendemos que se houver bom senso, o trabalho também pode ser bem feito em plenário da Comissão, mas sou levado a concluir que, de facto, a criação de grupos de trabalhos para especialidades e para atender a matérias que às vezes são, não parecem, mas são mais complexas, farei, obviamente, na próxima reunião de coordenadores, essa mesma sugestão, para podermos criar grupos de trabalho e evitar que no plenário da Comissão possamos estar aqui a assistir a discussões que eu não considero estéreis, mas legítimas, mas mesmo sejam elas quais forem, pediria também aos seus deputados que pudéssemos manter aquilo que foi uma prática boa e saudável, e que eu não permitirei que possa sair disso, que é um entendimento e uma relação entre nós urbana e com total respeito por todos os colegas. E, portanto, apelo a que toda a gente cumpra aquilo que é os mínimos olímpicos da urbanidade e da praxe parlamentar, e apelo agora ao bom senso dos vários grupos parlamentares, no sentido de, já que temos uma matéria que não parece, ou pelo menos não foi até agora, passível de tanta divergência, que possamos continuar e porventura fazer a votação hoje. Passo ao outro grupo parlamentar que me pede a palavra, agradecendo, antes do deputado Heitor Sousa, se o deputado não se importa, agradeço-lhe o facto de, como ontem, fazer uso de ter ajudado aqui na direção dos trabalhos, mas então passo ao deputado Moreira Testa, se o seu deputado não se importar, que pede a palavra.
Não importa nada. Sr. Presidente, eu, bem, talvez tenha usado de algum excesso de volume na minha intervenção, mas propriamente de deselegância acho que não incorri em nenhuma delas. Bem, como se não conseguem encontrar divergências tão profundas, tentam-se encontrar divergências no debate. Eu devo dizer que, relativamente ao andamento dos trabalhos e ao andamento da discussão e aos trabalhos da Comissão quanto a esta matéria, eu não tentei alijar a responsabilidade nenhuma. Aquilo que eu não posso ser acusado é de não ter chamado por diversas vezes a atenção para que este assunto carecia de alguma rapidez na sua discussão. Agora, também entendemos nós todos, e temos que o entender, que o volume de trabalho desta Comissão, por vezes, prejudica o bom andamento dos trabalhos. Tantos são os assuntos e tantas são as matérias relevantes em discussão. E, portanto, quando eu referi a necessidade de chamar a testemunho a posição do Sr. Presidente da Comissão, foi no sentido de ele próprio poder corroborar a minha vontade de que este assunto fosse discutido o tão quanto antes possível. E, portanto, relativamente a essa matéria, é o que tenho a dizer. Quanto ao fundo da questão, ó Sr. Deputado, eu pedi-lhe que o Sr. Deputado lesse a lei, ou estudasse a lei 22 de 2013, no sentido de percebermos qual é que é a inovação proposta que determina a impossibilidade da aplicação ou da verificação da incompatibilidade a todo o tempo do administrador judicial. Porque a própria lei 22 de 2013, no seu articulado, já definia as situações de incompatibilidade, de impedimentos e suspeição. E também referia a tem um artigo que se refere especificamente à idoneidade requerida aos titulares desta função. E, portanto, não há nenhuma inovação extraordinária quanto a esta matéria que não possa ser lida à luz dos diplomas pré-existentes, nomeadamente a Lei 22 de 2013. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora, de novo, nos carris o funcionamento desta Comissão, que é de saudade.
Pode ajudar.
Sr. Deputado Heitor Sousa,
esqueci-me de dizer uma coisa.
Peço sua compreensão, que o Sr. Deputado Luís Moreira Teixeira se esqueceu de um elemento importante.
Sim,
mais ainda por cima ajuda, diz
não,
ele.
Não, mais importante, eu também não vejo qualquer óbice a que a questão da remuneração possa estar vertida agora no decreto e portanto, não vejo qualquer óbice nessa matéria e, portanto, não me parece que haja aqui uma subversão pecaminosa que tentasse levar para outros parâmetros aquilo que também, no meu entender e no nosso entender, obedece a um escrutínio por parte de todos nós. Muito obrigado.
Sim, sendo. Muito obrigado. Então, agora sim, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para manifestar a nossa posição relativamente à proposta oral feita pelo deputado Pedro Mota Soares, sugerindo a alteração do, em vez de ser da portaria, por decreto-lei, as taxas, a taxa que está referida no artigo... no artigo 13º, número 5, 13º e 22º, 1º, o número 1 do 22º. Também nós não temos nenhum óbice, mas as observações feitas pelo deputado Bruno Dias não deixam de ser pertinentes. De facto, não é hábito que um decreto de lei se cuide dos aspectos, digamos, mais quantitativos da aplicação de determinadas taxas. E modelo e especificação de modelos de remuneração. Mas, atendendo, o 22 é diferente. O 22 é, de facto, níveis de remuneração, é de facto, uma coisa que se enquadra, inclusivamente, numa matéria que nós já tivemos oportunidade de discutir aqui, quando falámos dos salários das entidades dos presidentes e das direções das entidades reguladoras independentes. E, portanto, o artigo 22 é pertinente à proposta e esse nós estamos de acordo, mas no caso das taxas parece-nos que a formulação aqui, porventura, será mais adequada. Mas não achamos que isto seja um aspecto tão relevante para justificar um voto divergente, caso o Sr. Deputado Pedro Mota Soares entenda manter os termos da proposta oral que fez, quer em relação ao artigo número 7, quer em relação ao artigo número 13, quer em relação ao artigo número 22.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a compreensão dos grupos parlamentares para esta proposta oral. Não é o normal, mas ontem pareceu-me que também não era uma questão de tão difícil entendimento relativamente a essa matéria. E mantemos a proposta de ser decreto-lei, quer num caso, quer no outro. E só para descansar os senhores deputados, lembrar-lhes que há 15 dias atrás, há um mês atrás, estávamos aqui a fazer votações atrás de votações, de alterações de taxas, de alterações de remunerações em sede de Estado, e portanto que é uma lei. Portanto, e nesse sentido, não há nenhuma questão. Há um ponto para nós que é um ponto muito relevante, que é o ponto exatamente do escrutínio. A grande diferença de uma portaria para um decreto-lei é que é uma portaria emitida pelo Governo sem escrutínio do Presidente da República, não passa pela referenda do Presidente da República, e acima de tudo sem possibilidade de escrutínio por parte da Assembleia da República, porque não é possível desencadear os mecanismos como o mecanismo da apreciação parlamentar e, portanto, nestas matérias nós preferimos ter aqui uma forma sempre de chamar ao Parlamento, nomeadamente se entendemos que este nível de taxas é excessivo. E como sabem, o CDS tem falado muito sobre a matéria sobre esta matéria, porque é uma matéria que nos preocupa no âmbito dos custos de contexto. Depois, voltando também um bocadinho mais atrás, Sr. Presidente, eu volto a reafirmar aqui as minhas críticas e dificuldades. Eu percebo e conheço o regime específico dos administradores judiciais, mas a questão das incompatibilidades não se aplica só ao regime dos administradores judiciais. Eu admito que é uma matéria em que é muito relevante e também não se confunde com a idoneidade. Uma pessoa pode ser idónea e estar incompatível, por uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. E eu confesso que estou um bocadinho preocupado quanto a esta dimensão e não fiquei descansado com a justificação do Partido Socialista e por isso mesmo o CDS mantém aqui a integralidade das suas propostas.
Muito obrigado. Julgo que, assim sendo, podemos começar a votar na especialidade com um largo consenso pelas propostas verbais do CDS, estando aceites, o Parlamento é soberano para, nesta matéria, passar de portarias para decretos, sendo certo que eu registro que a tradição não, legislativa nem sempre é assim, mas enfim, mas o plenário da Comissão é soberano e o Parlamento é soberano. Então podemos começar a votar, todos têm o guião disponível e, portanto, eu o único que preciso ainda aqui só, mas eu acho que já estou em condições também. É, então passamos a votar. Eu tenho tudo. Em que página é que é essa? Página 2. Depois lembro. Portanto. Então passamos ao artigo 2. Estou no 84. Mas é 84. 83. Então estou. A folha é esta. A folha tinha saído aqui da minha pastinha. Mas... Proposta de lei 83.12 do Governo estabelece o Estatuto de Mediador e Recuperação de Empresas. E passamos a votar o artigo 3 da PPL, número 83.12, habilitação. Votação da proposta de eliminação apresentada pelo CDS-PP do número 3 do artigo 3 da PPL. Quem vota contra? Portanto, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partidos Social Democrata e CDS. A proposta foi rejeitada. Votação do número 3 do artigo 3 da PPL. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? CDS e PSD. Não há abstenções. Está por aí. Votação do restante artigo, do artigo 3 da PPL 83. Quem vota a favor? Quem se abstém? E, portanto, votam a favor Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista, abstém-se Partido Social Democrata e o CDS-PP. Podemos juntar do artigo 7º... Até o artigo 13. Ok. Mas, há uma proposta oral do artigo 5º, não é? Não, eu sou o 5º do 13º e o... Ok, então vamos... Artigo 7, artigo 7º da PPL, 83, pedido de inscrição nas listas de mediadores, votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, do número 3 do artigo 7º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? CDS e PSD. Votação do número 3 do artigo 7 está prejudicado. Votação do restante artigo 7º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votado a favor pelo Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, com a abstenção do CDS e do PSD. Portanto, não há votos contra. Agora sim, temos que votar a proposta oral, já semejamente desconhecida. Eu vou dizer, proposta do CDS, que substituição da proposta da portaria por decreto-lei no número 5 do artigo 13º. E no número 1 do artigo 22º, e a proposta é exatamente a mesma, a substituição de portaria por decreto-lei.
O texto deve ser refeito, não é? Portanto, os mediadores estão sujeitos ao abrimento de taxas de via do IAPMEI e fixar por decreto-lei do Governo. Ponto.
E é exatamente essa a proposta, e portanto o que votaremos é essa nova redação onde substitui. Eu agora, mas eu iria votar pelo menos a proposta do CDS. Fica indicado como proposta oral e na redação final, onde estará a portaria, deve ler-se decreto-lei. Vamos passar à votação. Quem vota a favor da proposta da proposta oral do CDS para alterações do número 5 e do número 1 do artigo 13º do 22, quem vota a favor? Partido Social Democrata, CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. A proposta foi aprovada. Portanto, agora está. Podemos votar os restantes artigos da PPL TT3. Se ninguém pediu, nem há propostas, nem há observações, podemos votar? Votamos o restante tudo, já estamos a proposta. Não havendo nenhum pedido para excepcionar, podemos então votar. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Partido Social Democrata. Quem vota contra? O CDS vota como? Senhor Deputado, é abstenção. Muito obrigado. Como previa, isto era matéria que não justificaria muito mais tempo. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho, apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 84, aprova o regime extrajudicial da recuperação de empresas. Todos também têm o guião de votações, não sei se há algum grupo parlamentar que pretende saber essa matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve e muito sintética, apenas para salientar que as propostas de alteração que o PCP apresenta nesta proposta de lei têm essencialmente a ver com a proteção, com a defesa dos direitos dos trabalhadores das empresas envolvidas neste tipo de processos. Isto é, o objetivo de que eventuais acordos de reestruturação não possam prejudicar o cumprimento das obrigações do devedor perante os trabalhadores dessa empresa. O objetivo muito concreto de que os próprios trabalhadores possam, como parte interessada que são neste tipo de processos, ter uma participação e o envolvimento e a informação necessária para a efetiva defesa dos seus direitos e dos seus interesses, e não só como credores, mas como trabalhadores da empresa, que têm naturalmente uma palavra a dizer sobre o seu futuro, e é nesse sentido, fundamentalmente, que nós destacávamos as questões que estão subjacentes às propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que, de uma forma genérica, nós manifestamos o nosso acordo com as propostas que o PCP apresenta, no sentido de defender um papel específico que deve ser vertido na lei das organizações representativas dos trabalhadores e da salvaguarda dos interesses específicos, que em regimes de falência são bastante importantes serem salvaguardados, e que a legislação atual tem, digamos, ignorado ou, pura e simplesmente, menorizado essa importância. E, portanto, a nossa orientação será de votar genericamente a favor destas propostas de alteração do PCP. Em relação ao papel e à responsabilidade específica dos administradores judiciais, da responsabilidade dos administradores judiciais, há aqui um aspecto que, relativamente ao qual a proposta não refere, digamos, no seu texto, nenhuma limitação à quantidade de processos de administração de falência que os administradores judiciais podem gerir. E aquilo que se tem verificado em algumas comarcas é que há poucos administradores de falências que concentram nas suas mãos e nos seus escritórios demasiados processos de falências. E isso pode dar origem a algum juízo ou alguma atuação menos clara e menos transparente relativamente ao próprio administrador judicial e, porventura, confundindo-se, em alguns casos, o administrador judicial com o antigo promotor ou proprietário da empresa que está em processo de insolvência. E isso acontece em alguns casos em que o administrador judicial, em vez de cuidar pela recuperação, digamos, da empresa e salvaguardando e respeitando os direitos de quem lá trabalha, não raras vezes esse processo é um processo que não conduz a situação nenhuma, portanto conduz à falência, apenas significa um atraso do processo de insolvência e, no fim, os direitos de quem lá trabalha, por um lado, e os processos que muitas vezes não respeitam a lei do ponto de vista, nomeadamente das normas ambientais, já foram tomadas por decisões do administrador de falência e em muitos casos são irreparáveis. E, portanto, nós teríamos preferido que esta responsabilidade de administradores judiciais de falências tivesse uma limitação em relação ao número de processos que esses administradores podiam gerir em simultâneo. Veremos se a prática desta proposta de lei, quando ela se desenvolver e se vier a perceber quais são os aspectos que podem ser corrigidos, veremos então se esta cautela que nós deixamos aqui expressa nesta discussão desta proposta de lei se venha a revelar profícua e necessária para, porventura, vir a ser corrigido o próprio decreto-lei ou a própria lei da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, três observações, Sr. Presidente. Primeira observação. O Partido Socialista deu entrada, ainda a semana passada, de duas alterações aqui, quer ao Código do IVA, quer ao Código do IRC, que eu acho que, tecnicamente, tem uma dificuldade. Com essas alterações, na prática, o Partido Socialista quer retirar do Código do IVA e do Código do IRC qualquer referência ao sistema anterior, ao sistema do CIREV. Sucede que nós vamos continuar a ter, nos próximos tempos, ainda processos judiciais que estão e que terão decisões judiciais. E se retirarmos desses códigos qualquer alteração relativamente, qualquer disposição relativamente a essa matéria, pode-se vir a verificar uma dificuldade que é termos sentenças judiciais. No âmbito dessas sentenças judiciais, por exemplo, num processo do âmbito do CIREV, vir a ser decretada uma sentença e esse crédito ser determinado como crédito incobrável e a empresa que tem o crédito determinado como crédito incobrável não pode apresentar esse crédito incobrável declarado judicialmente como incobrável como imparidade porque se foi retirado o número D da linha 41 do Código do IRC e a mesma coisa é muito semelhante relativamente à matéria do IVA. E eu acho que esta matéria é nesse sentido errada e vai criar muitas dificuldades a empresas que ainda por cima aderiram a um sistema que na prática é muito semelhante a este. E portanto eu queria sensibilizar o Partido Socialista para o erro técnico que eu acho que tem aqui na proposta e que gostava de ouvir o Partido Socialista também sobre essa matéria. Depois uma questão, Sr. Presidente, que é esta sim bastante mais política, que é a alteração que o Partido Socialista deu entrada ontem mesmo relativamente ao novo artigo C da responsabilidade dos administradores judiciais. O Sr. Deputado Heitor Sousa acabou por falar também sobre esta matéria. Ora, o que é que nós tínhamos aqui previsto na primeira proposta de alteração que o Partido Socialista tinha apresentado? Tínhamos previsto aquela matéria que foi muito discutida até no âmbito do Orçamento de Estado, foi muito discutida para quem, por exemplo, recebeu os parceiros sociais representantes de empregadores, que tem a ver com a responsabilidade dos administradores judiciais nomeados no âmbito de um PER sobre factos que aconteceram previamente ao seu mandato. E nós sabemos que muitas vezes esses administradores judiciais eram responsabilizados por esses factos. E na primeira proposta do Partido Socialista, que o CDS ia votar a favor, dizia-se que
que os investigadores sociais só são responsáveis por todos os factos que aconteçam no seu mandato, para simplificar, desde que eles entram no seu posto de guarda. E esta matéria era matéria que, aliás, ia em linha com o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros do programa Capitalizar, estava em linha com o que tinha sido discutido, combinado, acertado, concertado com os próprios parceiros sociais, mas ontem entrou uma alteração a esta medida que é muito diferente. A alteração que o Partido Socialista neste momento quer fazer é dizer que a responsabilidade dos administradores judiciais se limita só às dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento tenha terminado. E por isso mesmo há uma limitação muito grande e há uma diferença muito grande entre aquilo que o Governo prometeu na resolução do Conselho de Ministros, aquilo que o Governo acordou no âmbito do programa Capitalizar e aquilo que agora efetivamente está a acontecer. Eu estava a perguntar ao Partido Socialista porque é que o Partido Socialista aqui na... Eu diria mesmo na 25ª hora, porque entrou ontem à tarde, ou ontem à noite, porque o Partido Socialista está a fazer aqui esta proposta, reduzindo de forma muito significativa também este âmbito. Depois, só também muito sinteticamente, explicar que as alterações do CDS vão muito no sentido de tentar acautelar aqui os interesses que são divergentes num diploma como este. Como é óbvio, a matéria mais relevante aqui, muitas vezes, é permitir a própria recuperação da empresa. Essa matéria para nós é o ponto mais importante, mas nós sabemos que a recuperação da empresa também não se pode fazer lesando um conjunto de credores e dentro desses credores também o credor Estado. Há um conjunto de credores que podem surgir aqui, trabalhadores, outras entidades, mas o Estado muitas vezes também é um credor dessas matérias e, portanto, nós tentamos equilibrar, compensar um bocadinho mais esses valores e é por isso que apresentamos aqui três propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Resta-me só ouvir o Partido Socialista sobre as observações. Não propriamente ter apenas um registro de entendimento do Bloco de Esquerda sobre o número de processos para cada administrador, mas em concreto as observações do CDS sobre a responsabilidade do administrador e a última proposta do Partido Socialista, deputado Luís Moreira Testa. Não sei se o PSD tinha pedido a palavra, mas não.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente à questão que nos foi colocada pelo Bloco de Esquerda, eu admito que seria interessante nós procurarmos um sistema em que os administradores judiciais, os administradores de insolvência, pudessem corresponder de forma cumulativa a um limite de processos, mas também a um volume de negócios ou de complexidade dos casos. Porque se nós limitarmos a um número de processos, nós podemos ter um determinado administrador judicial atingindo esse limite e com processos de relativa simplicidade para mas é que o sorteio não resolve o assoberbamento de trabalho de alguns administradores judiciais. Porque imaginemos que esse sorteio determinava que a determinada administração judicial lhe calhava um conjunto largo de processos de elevada complexidade e de elevado montante a administrar. E, portanto, isso é uma questão que eu acho que merece uma reflexão profunda e detalhada, não só por parte do Governo, mas certamente por parte da Assembleia da República. E eu acho que nós deveríamos ter aqui também uma compreensão lata dessa matéria. Relativamente às questões que nos são colocadas pelo CDS. Bem, houve uma primeira relativa, uma anterior à do regime, à da responsabilidade dos administradores que eu não fixei, pedia... Não, isso é da responsabilidade, mas houve uma questão...
Não,
a eliminação, quer no código do IRC, quer no código do IVA, de qualquer referência aos processos de CIREV. Sucede que ainda podem continuar a acontecer processos judiciais que vão ter decisões judiciais. Por exemplo, pode-se declarar incobrável um crédito num âmbito do CIREV, só que para efeitos de IRC, esse crédito que foi determinado como incobrável não pode ser registado como uma imparidade. E, portanto, isso, como é óbvio, dificulta muito a vida de uma empresa que está numa situação difícil, porque está a sair de um processo de CIREV. E, portanto, com a eliminação total do que está proposta pelo Partido Socialista, isso pode acontecer a partir do momento em que estas medidas entrem em vigor. Esta foi uma alteração também que o Partido Socialista fez há relativamente pouco tempo. Eu gostava de questionar porquê, porque não estão a perceber o sentido dessa mesma alteração. Se calhar, permita-me só a sugestão, fazia mais sentido. Admito que daqui a um ano, percebendo que a pendência judicial nestes casos já tinha toda terminada, a retirar da lei, também não sou a favor que fique na lei uma referência a um regime que já não existe. A questão é que vai haver aqui uma acumulação de regimes que vão continuar a existir decisões judiciais que os tribunais vão continuar a arbitrar ao longo dos próximos meses, pelo menos. Não percebi porque é que o Partido Socialista apresentou esta regra assim. E, portanto, a minha pergunta, antes de mais, era perceber porque é que o Partido Socialista apresentou a regra assim. Se o Partido Socialista tiver uma justificação para esta matéria, uma pessoa também tem sempre o bom senso de entender a bondade da proposta. Mas eu confesso que, antes de mais, a minha pergunta é sobre a bondade da proposta. Também tem sempre uma solução muito fácil, que o Sr. Deputado também tem, que é, percebendo que a sua proposta é má, pode votar contra ela.
Sr. Presidente, esta questão que foi levantada pelo deputado Mota Soares é uma questão que eu acho que merece uma apreciação, porque eu acho que a questão que nos é trazida é uma questão relevante e obviamente que não pode estar consagrado um regime na lei que determina a vida ou o fim da vida de determinada empresa e depois, pela circunstância desse regime ter acabado, acabarem todas as decorrências do próprio regime, até mesmo quando ele é apontado para resolver essa temática. E, portanto, Eu não sei se isto é possível pedir algum tempo para que eu possa com os dois textos à frente estudar, pedir um intervalo para que possa estudar essa matéria.
Eu presumo que não podemos continuar a votar a outra proposta, uma vez que precisam estar todos concentrados. Esta, o melhor é um intervalo de 5 minutos. Aliás, vejo da bancada do Partido Comunista Português de Bloco a mesma necessidade. E, portanto, como isso vai a benefício de uma melhor lei, 5 minutos é suficiente? Então. Senhores deputados, essa proposta do Partido Comunista serve de votarmos estas duas questões em separado logo à tarde na audição do Sr. Secretário de Estado? Ok. Então estamos em condições de continuar a votação, para não perdermos mais tempo. Vamos então votar artigo 2. Luísa, depois lembra-me só quando chegar aí. Artigo 2 da PPL, número 84.
Uma vez que estamos
em discussão,
talvez.
Ah, sim. Tem toda a razão. Eu é que já estava a dar um passo em frente. Vamos então fechar a discussão. Estava o Partido Socialista no uso da palavra. Portanto, o deputado Melis Moreira Testa.
Bem, relativamente a esta questão do artigo 30C, existe uma questão que me parece justificativa desta alteração e que tem primordialmente a ver com a transitoriedade da responsabilidade dos administradores judiciais. Ou seja, quando um administrador judicial termina o seu mandato, existem responsabilidades do mandato que termina que permanecem. Mas não podem, de acordo com esta alteração que nós formulamos, permanecer responsabilidades que o próprio já seja incapaz de cumprir. Porque isso seria, não teria sentido que alguém que tivesse uma responsabilidade não tivesse as competências e a capacidade necessária para fazer cumprir essas obrigações. Porque senão, vejamos, diz a anterior formulação que são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas responsabilidades e solidariamente entre si pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período de exercício do seu cargo ou depois deste. Ou seja, existe uma transitoriedade de responsabilidades que não acompanham o mandato e, portanto, não acompanhando o mandato, determinam que o administrador judicial já não as pode cumprir. Já não tem essa capacidade, mesmo que tenha essa vontade, não consegue cumpri-las porque não tem capacidade. E é nesse sentido que a nossa proposta de alteração surge no sentido de afastar responsabilidades que os próprios administradores judiciais já não tenham capacidade de cumprir. Admitindo, obviamente, que possa haver propostas que suscitem menos dúvidas, propostas de alteração ou alternativas em termos de logística que suscitem menos dúvidas do que aquela que foi formulada por nós, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, posso concluir que votaremos logo o capítulo 3A. Ainda não. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Peço desculpa, a discussão na especialidade tem exatamente estas questões e estas particularidades. Quando o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, coordenador do PS, estava a ler a antiga proposta, eu estava aqui a verificar, e estava a reverificar, que ela é exatamente igual à linha A do número 1 do artigo 24º da Lei Geral Tributária. E, portanto, de facto, nesta proposta inicial, era mais clara a isenção da responsabilidade pelos factos anteriores. Esta questão de o administrador ser responsabilizado por factos, por ser responsabilizado posteriormente por factos do seu mandato, já está na lei. Portanto, se a preocupação do Sr. Deputado Luís Moreira Testa é afastar essa responsabilidade, isso não acontece porque estamos a falar da Lei Geral Tributária, portanto, estamos a falar do artigo 24. A formulação que o Partido Socialista fez inicialmente no artigo 30C, no novo artigo 30C, era exatamente igual à formulação da linha A do número 1 do artigo 24 da Lei Geral Tributária. Era exatamente igual.
Era
o artigo 24. Exatamente, era exatamente igual. Com isso, o que é que aplicava-se esse regime e não se aplicava o remanescente?
E, portanto, eu confesso que tenho sérias dúvidas quanto a esta explicação por parte do Partido Socialista. Sr. Presidente, havendo uma alteração, havendo um adiamento desta votação para pelo menos hoje à tarde, teremos tempo de, durante o período da tarde, também esclarecer isso. Era importante, Sr. Presidente, era perceber a posição do Partido Socialista relativamente à eliminação do artigo 30 do IVA e do Código do IVA e do Código do IRC, porque eu confesso que estou francamente preocupado com esse regime. Chama a atenção que neste diploma que nós vamos votar um bocadinho mais à frente, há uma norma que diz que as matérias do CIREV se mantêm, portanto os procedimentos do CIREV se mantêm, e a minha preocupação é de facto essa. Nós mantemos as matérias do CIREV, mas não lhe damos um tratamento fiscal que elas tinham no passado. Há uma alteração super eveniente dos factos. E todos nós conhecemos a autoridade tributária. Se chegamos à autoridade tributária com uma eliminação, tenho a certeza que a autoridade tributária não vai permitir o registro como imparidades desse crédito que foi um crédito incobrável. E isso, como é óbvio, para uma empresa que está a sair do CIREV é devastador. E, portanto, eu apelava ao Partido Socialista que pensasse seriamente nesta proposta que está a fazer. É uma proposta que me parece que é profundamente errada. Se a mantiverem, nós votaremos contra e teremos todas as ilações políticas daí.
Muito obrigado, Sousa. Por isso é que eu, antes da sua intervenção, tinha perguntado se deixávamos também para logo à tarde o capítulo 3, que tem a ver com a alteração do Código do IRC e o Código do IVA, e o capítulo 3B, responsabilidades dos investidores sociais. Julgo que se adiarmos, haverá tempo para já, para discutir e porventura encontrar explicações que justifiquem as alterações ou outras alterações, ou retirá-las, como entenderem. E agora, limitávamos a votar o restante. Deixávamos estes dois capítulos para logo à tarde, se não se importa, Sr. Deputado.
Eu não me importo nada, até agradeço que isto possa ser retirado, quer de discussão, quer de votação. Uma vez que eu tenho uma ligeira sensação, eu acho que já todos temos aqui uma ligeira sensação que o nosso propósito será muito semelhante, embora exista aqui alguma dificuldade, pelo menos de interpretação, daquilo que se propõe. E, portanto, tenho uma sensação de que nós conseguimos encontrar redações que nos permitam uma abordagem razoável relativamente a estas matérias.
Senhores deputados, então, assim sendo, ficam adiados para logo à tarde. Peço aos senhores deputados que estão nessa matéria que conversem entre si, porque fica cada vez mais claro que temos de tratar destas questões mesmo em grupo de trabalho, porque assim torna difícil a percepção, inclusive, do que é que se vota e o entendimento global das propostas de lei. Mas assim sendo, então, logo à tarde, estes dois capítulos, quero o que tem a ver com as alterações do Código IRC e do Código do IVA, quero o capítulo 3B, responsabilidade dos administradores judiciais, ficam para ser revistos e logo à tarde gostaríamos de poder votar ou tal como estão, ou com propostas de alteração de consenso entre todos, ou por simplesmente retirar e votamos as propostas iniciais. Portanto, são estas três, 3A e 3B. Tudo claro?
Só uma nota, eu terei no final do plenário, além desta comissão, uma outra comissão. Eu, portanto, terei aqui uma dificuldade de presença. Acontece a quem é coordenador da Comissão de Economia e da Comissão dos Assuntos Europeus.
Queres votar antes ou depois do Estado de Estado ter aqui a lição?
Ou deixar a indicação de votação?
Temos a lição no final do plenário. Eventualmente logo antes. Deixa ver se aquilo começa antes.
Então, faz parte do pacote de entendimento o momento da votação. Assim sendo, vamos então fazer votações iniciais, uma vez que estas iniciativas baixaram sem votação à Comissão. E, portanto, votação indiciária do artigo 2 da PPL 84, o âmbito e o objetivo de aplicação do regime extrajudicial de recuperação de empresas. Portanto, artigo 2, votação indiciária.
Quem? Número 2.
Artigo 2º. É a primeira página 1 do nosso guião de votações. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votos a favor do Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, abstenção do Partido Social Democrata e do CDS. Artigo 3 da PPL 84, votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português, do número 7 do artigo 3º da PPL. Proposta do Partido Comunista Português, número 7 do artigo 3º. Quem vota a favor?
Sr. Presidente, eu queria pedir um esclarecimento sobre este artigo, peço desculpa.
que é, é o seguinte. Nós aqui o que estamos a fazer é editar uma expressão que eu até acho que é desnecessária. Portanto, os credores podem sempre fazer representar, os trabalhadores, sendo credores, também se podem fazer representar, mas estamos aqui a editar uma expressão que é organizações representativas dos trabalhadores. Ora, organizações representativas dos trabalhadores podem ser muitas coisas diferentes. Pode ser uma comissão de trabalhadores, e isso eu admito que faça sentido, está ali na empresa. Pode ser um sindicato, que coloca aqui mais algumas dificuldades até com a própria lei sindical. Uma minha pergunta ao Partido Comunista Português, para perceber o que é que nós estamos a votar, é, quando dizem que organizações representativas dos trabalhadores, é darem também este poder aos sindicatos, mesmo um sindicato que não está na empresa, para além da comissão de trabalhadores? Isso vai-se repetir depois num artigo mais à frente.
Nos permite, isto é muito simples e clarifica já para o resto. Este conceito é aquele que está previsto na lei e conforme a representatividade que as organizações têm nos termos que a lei define, não é agora aqui que vamos regular ou regulamentar essa matéria. Portanto, conforme a lei determina e enquadra, aqui deve ser clarificado. É só esse critério que nós propomos que seja tido em conta.
Eu percebo isso, mas é que a redação deste artigo, eu não me expliquei bem no início, a redação deste artigo diz o seguinte, eu vou ler o artigo. Para efeitos do acordo de reestruturação, admite-se que grupos de credores sejam representados coletivamente por entidades que esteja mandatada por estes. Portanto, um conjunto de trabalhadores podem, se entenderem, fazer-se mandatar por representar por alguém. No caso dos trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores. Ora, eu acho que com esta, isto pode traduzir uma limitação. E a limitação é, e é isso que eu queria fazer a pergunta, se no caso dos trabalhadores, só mesmo as organizações representativas dos trabalhadores é que os podem representar. É que há uma norma genérica e geral que permite que qualquer credor, quando há que se organize, portanto, mais do que um credor, sejam representados. Em vez de nós termos lá três empresas, alguém representa as três empresas. Em vez de nós termos lá 30 trabalhadores, alguém representa os 30 trabalhadores. Mas na formulação que aqui está, e eu fiquei com essa dúvida, diz, no caso dos trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores. Ora, parece que há uma limitação e que, no caso dos trabalhadores, só as organizações representativas dos trabalhadores é que as podem representar. E, portanto, imagino que 30 trabalhadores querem fazer representar por um advogado. Eu acho que com esta formulação pode-lhes ser negado esse direito. Eu acho que a minha pergunta era exatamente essa, era clarificar aqui do ponto de vista do PCP se é atribuir a representação dos trabalhadores exclusivamente às organizações representativas dos trabalhadores.
Sr. Presidente, já clarificamos, nós temos a consideração de entidades que neste caso, representando os trabalhadores, são as organizações e é essa a proposta que fazemos.
Pronto, estamos então em condições de votar. Vamos então votar a proposta do PCP do número 7 do artigo 3º. Claro que nós... Não, Sr. Deputado, nós já paramos o período de discussão, já estamos em votações. Ou seja, estas intervenções são por uma dúvida concreta e precisa. Mas o Sr. Deputado também tem essa dúvida concreta e precisa, tem a bondade, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, eu agradeço a palavra pelo seguinte. A formulação que está no originária permite que grupos de credores possam ser representados por quem quiser. O que se diz é que, no caso dos trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores podem atuar como representantes dos trabalhadores que o desejam, que sejam representadas por... Porque o que se verifica, Sr. Deputado Mota Soares, o que se verifica, em muitos casos, nas empresas, é que os trabalhadores não têm condições para ir ter com um advogado e dizer peguem-me, por favor, na minha situação ou na nossa situação, porque nós estamos um bocado pendurados no pau da roupa, como se costuma dizer. E, portanto... A possibilidade que a proposta do PCP abre é que as organizações representativas dos trabalhadores possam atuar em nome dos trabalhadores e também sindicatos são organizações representativas.
Na formulação inicial isso já é permitido. O que é que diz a formulação inicial? Admite-se que os grupos de credores sejam representados coletivamente por entidade que esteja mandatada para este. Se um trabalhador quiser mandatar um sindicato ou uma comissão de trabalhadores, pode fazer. Não há nenhum impedimento aqui. A questão é que esta alteração do Partido Comunista não diz isso. Esta alteração do Partido Comunista diz que, no caso dos trabalhadores,
as organizações representativas dos trabalhadores, limitando outros, excluindo outros. O que a alteração do Partido Comunista, e foi por isso que eu perguntei, o que a alteração do Partido Comunista diz, conforme aqui está escrita, é que no caso dos trabalhadores, só as organizações representativas dos trabalhadores é que os podem representar. E isso é uma limitação. Mas se ler, sou jurista, se ler o que aqui está, nomeadamente, se vir face à proposta que era a proposta inicial, isto é uma limitação, porque não há nenhuma dificuldade para que um sindicato represente os trabalhadores, tal como já acontecia anteriormente na lei, que tem uma formação semelhante a esta. Os trabalhadores normalmente até mandatam um sindicato e o sindicato até mandata um advogado, o normal que acontece. Não há nenhuma limitação. Introduzindo isto, nós estamos a não permitir a representação dos trabalhadores para lá das organizações representativas. E isso, em muitas empresas, pode ser muito difícil, porque também nós sabemos que há muitas empresas que não têm organizações de trabalhadores, os trabalhadores não são obrigados a estar sindicalizados, e, portanto, isto pode ser uma dificuldade para a própria representação dos trabalhadores. Para mim era importante perceber o que é que nós estamos aqui a votar, porque eu acho que esta norma limita os próprios direitos dos trabalhadores, não lhes dá mais direitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Teste também pede a palavra.
Os senhores deputados, eu acho que convinha nós lermos o número desde o início. Para efeitos do acordo de reestruturação, admite-se que grupos de credores sejam representados coletivamente por entidade. Ou seja, se um credor se quiser agir ele próprio enquanto credor, poderá fazê-lo. Ou seja, se houver um grupo de credores, pessoas coletivas ou singulares, trabalhadores ou não, que entendam fazê-lo através de representante ou de mandatário, também o poderão fazer. Agora, há uma coisa que colide inclusivamente com o Estatuto da Ordem dos Advogados. Ou seja, não há ninguém que se queira fazer representar por advogado que lhe possa ser negado esse direito. E, portanto, quanto a mim, falando, apreciando aquilo que está aqui em causa, é que, no caso dos trabalhadores, eles mesmos podem ser representados pelas organizações representativas dos trabalhadores e podem ser representados coletivamente. Agora, não há nada que impeça que um credor trabalhador possa subestabelecer no advogado a sua representação. E, portanto, isso não é um direito coletivo dos trabalhadores, é um direito individual de cada trabalhador de se fazer representar por advogado, independentemente daquele advogado representar mais ou menos trabalhadores, um ou 20.
Inalienável.
E, portanto, quanto a mim, a proposta formulada pelo Partido Comunista Português não prejudica o direito de cada trabalhador se fazer representar por advogado.
Sr. Deputado Mota Soares, ainda não esclarecido sobre essa matéria?
Não esclarecido sobre essa matéria, Sr. Presidente. Pelo seguinte, a representação pode ser feita por advogado, pode ser feita por outra entidade, é livre. E, aliás, a formulação que hoje já está na lei permite perfeitamente aos trabalhadores organizarem-se e pedirem a um sindicato ou uma comissão de trabalhadores que os represente. Não há nenhuma limitação a que isso aconteça na versão original. A questão é que nós temos aqui uma coisa que diz o seguinte: os grupos criadores podem ser representados coletivamente por entidade. No caso dos trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores, o que nós estamos a dizer é que no caso dos trabalhadores, quem os pode representar são as organizações representativas. Ora, isso é uma limitação. Se nós dizemos numa norma que é: os credores podem ser representados por qualquer entidade que escolham, e no caso dos trabalhadores, essa entidade já está, entre aspas, previamente escolhida, são organizações representativas dos trabalhadores, eu acho que isto é uma limitação. E eu acho que a formulação não é muito positiva, não é muito perfeita, chamemos-lhe assim, mas este entendimento é perfeitamente legítimo e eu acho que isso é uma limitação. Para mim só é importante perceber, porque depois o sentido de voto do CDS também tem a ver com esta matéria, mas como eu leio esta matéria assim, isto significa uma limitação da representação dos trabalhadores. Eles só se podem representar pelas organizações representativas dos trabalhadores, comissões de trabalhadores ou sindicatos, e por mais nenhuma entidade, seja advogado, não seja advogado, seja o colega, seja a quem atribui o mandato. E eu acho que isso, sinceramente, não parece positivo.
Percebido. Sr. Deputado Heitor Sousa.
O deputado Bruno Dias não está aqui, eu queria... Eu percebo, o receio do deputado Pedro Mota Soares sobre esta matéria. mas eu sugeria que a formulação pudesse ser mandatadas por estes, no caso dos trabalhadores, nomeadamente as organizações representativas dos trabalhadores. Não sei se o senhor deputado Bruno Dias aceitaria esta expressão, porque o introduzir aqui a palavra nomeadamente as organizações representativas dos trabalhadores talvez pudesse resolver a questão. Mas eu chamava a atenção aqui do seguinte. Em muitas empresas, e eu conheço alguns casos em que isso aconteceu, os trabalhadores não têm ninguém que os represente. Nem sequer há trabalhadores sindicalizados nessas empresas, porque uma das condições, e eu ponho aqui muitas aspas, uma das condições de admissão de pessoas em algumas dessas empresas é de, por exemplo, não serem sindicalizados. Isto não é uma questão legalmente assumida, mas é perguntada às pessoas. E, portanto, em muitos casos, as pessoas não têm outra forma de dizer que de esconder, porventura, o facto de serem sindicalizadas sequer. E, portanto, as condições de democracia em muitas empresas no país não são as que estão nos livros e as que estão nas leis. E, portanto, e introduzir aqui uma norma, ou melhor, introduzir aqui uma expressão que previna a possibilidade das organizações representativas dos trabalhadores em situações dessas poderem intervir sem ter que responder muitas vezes ao patrão: vocês não têm aqui nenhum sindicalizado, não têm que vir aqui fazer nada. Este direito é um direito que protege os trabalhadores em caso de absoluta necessidade.
Senhores deputados, quando estamos em votação, e eu admito, por uma questão de toda a gente ter perfeita noção e ficar gravado, quais são as dúvidas, e as dúvidas podem ser esclarecidas, é no sentido de um grupo parlamentar mudar ou não o seu sentido de voto. Ou seja, quer votar de uma determinada maneira, tem dúvidas e pondera alterar esse sentido de voto. Não é para voltarmos ao início da discussão, proposta a proposta. Então, o senhor deputado Pedro Mota Soares tinha uma dúvida que faria ou não mudar o seu sentido de voto. Peço-vos que se limitem, não a uma discussão entre juristas sobre... Senão começamos todos aqui a dar bolas para o pinhal, como se diz na gíria, e a confusão adensa-se. Estava agora ainda a ler o texto e também diz a palavra admite-se. Pode substituir o nomeadamente. E se admite-se, também se admite uma coisa ou outra, não é? E portanto, mas ainda assim, pedi ao Sr. Deputado de Moreira Testa uma última intervenção no sentido de perceber... O proponente já explicou e diz que não altera. Portanto, Sr. Deputado, não sei se ainda tem dúvidas.
Eu percebo a posição do Partido Comunista Português e concordo com a mesma, por uma razão simples. Porque nós estamos a falar objetivamente de grupos de credores, determinando que um grupo de credores seja um conjunto de trabalhadores. Porque o credor trabalhador individualmente tem poderes de mandatar seja quem for. Aquilo que para nós nos parece até hediondo é que o conjunto de trabalhadores dê mandato a alguém que não a Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores depois poderá delegar, subestabelecer esse mandato em advogado, certamente, e portanto isso não está em perigo. Agora, o que nós queremos afastar, o que nós acompanhamos, o que o Partido Comunista quer afastar, e nós acompanhamos essa posição, é que o grupo de trabalhadores, nomeadamente o grupo mais indefeso, aquele que não tem capacidade de constituir advogado, se veja, uma expressão cara ao CDS, na 25ª hora, representado por uma entidade que até desconhece. E, portanto, não. Nomeadamente por representantes de outros credores.
Sr. Deputado, eu até acho interessante que possamos estar aqui amanhã toda a discutir conceitos jurídicos e... Agora, nós estamos a votar uma lei na especialidade. Estamos no artigo 3º. O Sr. Deputado proponente diz que não muda e sujeita-se ao veredito da votação. Não cabe às outras bancadas fazer interpretações sobre a proposta do Partido Comunista Português, no limite. A proposta do Partido Comunista Português, o Partido Comunista só é suscitado uma dúvida, esclarece, é assim que quer, e tem a mesma legitimidade e o mesmo estatuto. Cada um interpreta como quiser. Agora, não posso, temos que terminar a discussão em algum momento. Não é verdade? E, portanto, e temos que passar à votação. Quem não concorda, vota contra. Quem concorda, vota a favor. E quem tem dúvidas, abstém-se. E julgo que é a tripla. E, portanto, Sr. Deputado, para terminar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu relembrava só que nós estamos a fazer a apreciação deste diploma. E convém que nós não digamos coisas que não têm mínimo cabimento no que está aqui escrito. O que diz aqui é a entidade que esteja mandatada por estes. Não pode haver alguém que represente quem não lhe deu mandato. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir é uma coisa muito simples. Os grupos de trabalhadores podem ser mandatados por quem? Na proposta como ela está, só podem ser mandatados pelas organizações representativas de trabalhadores. Ora, eu acho que isso é uma menorização dos próprios trabalhadores. Isso implica não confiar sequer de retirar um direito legítimo aos trabalhadores de se representarem. Há muitas empresas que não têm comissões de trabalhadores. E, portanto, como é que, nesse caso, os grupos de trabalhadores se representam? Não se podem representar? Têm de ir lá individualmente?
Os grupos estão...
Não se podem representar, é isso que o Partido Socialista quer. Que quando há um grupo de trabalhadores, só possa ser representado através das organizações. Pronto, se é isso que o Partido Socialista quer, muito bem. Então sabemos todos o que é que estamos aqui a votar.
Senhores deputados,
nesse sentido estou muito esclarecido.
Senhores deputados, eu, terminada a discussão, vamos votar. Vamos votar. O Partido Comunista Português tem o direito de apresentar a sua proposta e de vê-la votada nos exatos termos em que a quer manter. Não aceitando a proposta do Bloco, nem nomeadamente, nem vírgulas, nem, tal como está. E, portanto, vamos votar. Proposta apresentada pelo Partido Comunista Português do número 7 do artigo 3º da PPL 84. Quem vota a favor? Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Partido Social Democrata. A próxima está, que era o número 7, na mesma. Votação indiciária do restante artigo 3. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS e do Partido Social Democrata. Votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português, número 2 do artigo 4º da PPL 84. Aqui julgo que não haverá dúvidas. Vamos votar a proposta do Partido Comunista Português, número 2 do artigo 84. Não. Podemos votar. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Social Democrata e o CDS-PP. Está prejudicada. Votação indiciária do restante artigo 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção. Portanto, votos a favor do PCP, Bloco de Esquerda e PS, abstenção do CDS e do Partido Social Democrata. Votação indiciária do artigo 5º da PPL 84. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Presumo que o Partido Socialista vota a favor. Portanto, Partido Socialista, a favor, Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda, abstenção, Partido Social Democrata e CDS. Votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo CDS, do número 1 do artigo 6 da PPL 84. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi chumbada. Votos a favor do CDS e do Partido Social Democrata, contra PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votação indiciada do número 1 do artigo 6º, agora na redação original. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Partido Social Democrata. Votação indiciada da proposta de alteração apresentada pelo PCP do número 2 do artigo 6º da PPL 84. Quem vota a favor? Se o deputado Heitor Sousa é sentido de voto, é o... Portanto, votou a favor antes mesmo de eu perguntar. Esse. Ninguém se opõe? Então, número 2 do artigo 6 da PPL, quem vota a favor? Partido Socialista? Não? Então, vota a favor Bloco de Esquerda e PCP, quem se abstém? Partido Social Democrata, quem vota? E o CDS? Quem vota contra? Partido Socialista.
Nós votamos agora o número 2 do artigo
6. Do
artigo 6. Da PPL?
Não. É a proposta do PCP. A proposta de alteração do PCP é o número 2 do artigo 6º. E nessa votação votou a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. a abstenção do CDS e do PSD e o voto contra do PS. Portanto, foi rejeitada. Bloco de Esquerda.
Sim.
Abstenção.
Sim.
Do CDS e do PSD.
Abstenção do PSD e do CDS.
Sim. E os votos contra do Partido Socialista.
E o voto contra do PSD.
Rejeitado. Votação iniciar do artigo 2 do número 6. É agora sim. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD e CDS. Proposta. Registou a votação anterior e votou. Aditamento apresentado pelo PCP do novo número 3 do artigo 6º da PPL. Meus senhores, atenção, aditamento do novo número 3 do artigo 6º, a proposta é do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDS. Foi aprovado. Votação do número 3 do artigo 6º. Está...
É o existente.
É o outro aditamento, exatamente. Votação iniciada do número 3 do artigo 6º da PPL 84. Quem vota a favor? Não, é o existente porque há um aditamento. Portanto, quem vota a favor? CDS. Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista, abstenção do PSD e do CDS. Votação iniciada da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português, do número 4, remunerado como número 5 do artigo 6º. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda, Partido Socialista vota a favor. Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Portanto, foi rejeitada. Este. Vamos. Sim, vou ter que votar agora o número 4 do artigo 6º, uma vez. Vamos votar em separado este, uma vez que havia sobre este artigo uma proposta. Quem vota a favor? Estou a falar do artigo 4, o número 4 do artigo 6º da PPL. Quem vota a favor? PCP, Bloco e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. Podemos então votar agora o artigo 7º, o artigo 8º?
Relativamente ao artigo 8º, o PS tinha uma proposta de alteração relativamente ao número 6.
O número 6, tem sim, senhor.
O artigo 8º, que retira.
Ah. Então, assim sendo, podemos votar. Sim, podemos votar o artigo 7º e o artigo 8º.
No caso do artigo 8º, havia duas propostas, uma do Partido Socialista e outra do...
O Partido Socialista
retirou,
retira.
Mas, de qualquer maneira, é um novo número que tem que ser votado, não é?
Não, nós vamos votar agora, O que me estão a dizer é que há uma proposta do PCP, também por artigo 8º, que altera o número 6º. Estão-me a dizer que posso, para ditar, estão-me a dizer que posso votar em conjunto. Portanto, votamos o artigo 7º, o artigo 8º, com a ausência da proposta do PS que retira, mas com a manutenção da proposta de aditamento do Partido Comunista Português.
Sim.
Então, quem vota a favor? A favor, Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Social Democrata e CDS. Portanto, passamos diretamente para o artigo 9º. Votação iniciada do artigo 9º da PPL 84. Quem vota a favor?
É o artigo
9º. Não há nenhuma proposta de alteração.
Pode só anunciar como é que ficou a votação da proposta do PCP?
Do 7º ao 8º com o aditamento do PCP?
Foi aprovado.
Foi a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor do PCP, Bloco e PS.
PSD e CDS foram abstentos. Obrigado.
Artigo 9º, podemos... Vamos por partes. Votação iniciada do artigo 9º da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votação idêntica à anterior. Portanto, votos favoráveis do Bloco PCP e PS, abstenções do CDS e do PSD. Agora, uma proposta apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 3 do artigo 9º. Estamos na página 6. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PS e PCP. Quem se abstém? CDS e PSD. Artigo 10º da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do CDS e do PSD, votos a favor do Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Uma proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português do novo número 4 do artigo 10º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovada com os votos a favor do PS, PCP e Bloco e a abstenção do CDS e do Partido Social Democrata. Artigo 11º, suspensão de processos judiciais. Votação do artigo 11º, quem vota a favor? Quem se abstém?
Peço desculpa, isto foi o aditamento?
Não, já está votado. Sim. Agora estamos a votar o artigo 11.
O aditamento 11, é esse aqui.
Artigo 11.
Que é a suspensão de processos judiciais.
Sim, senhor.
Mantém a votação, quem vota a favor? Portanto, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do CDS e do PSD. Temos agora uma votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo CDS de dois novos números a inserir após o número 1, com a remuneração do número 2 existente do artigo 11º. Ficou perceptível? Quem vota a favor? Partido Social Democrata, CDS e Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. A proposta foi aprovada. Artigo 12º, prestações de serviços essenciais. Votação dos números 1 a 4 do artigo 12º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PS e PCP. Quem se abstém? CDS e PSD. Votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português do número 5, 12º. Quem vota a favor? Partido Socialista... Não. Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. A proposta foi rejeitada. Votação do número 5 do artigo 12º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. A proposta foi aprovada. Votação do número 6 do artigo 12º da PPL 84. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. Nós não podemos agregar, não há propostas de alteração.
O artigo 13 e o número 1 e 2 do artigo 14.
Sim.
Podemos?
Não. No,
sim. É a última da página 8 e a primeira da página 9.
Ok, sim, depois temos propostas de alteração. Então votaremos o artigo 13º e o número 1 e número 2 do artigo 14º. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Partido Social Democrático e o CDS. Passamos agora à votação iniciada da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português do número 3 do artigo 14º. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Partido Social Democrata, CDS, abstém-se. Ou voto contra? E voto contra do CDS. A próxima, não, é o número 3 do 14º. Votação de alteração proposta agora pelo CDS do número 3 do artigo 14º da PPL 84. Quem vota a favor? PS, CDS e Partido Social Democrata. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Partido Comunista Português. O número 3 está prejudicado. Agora, podemos também agregar estes três, não?
O número 3 ficou prejudicado.
Ficou prejudicado.
Ficou prejudicado.
O artigo 15, o 16 e o 17, não tendo propostas de alteração.
Podemos agregar 15, 16, 17, 18, 19. 19.
Podemos votar então do 15 ao 19?
Sim.
Então, senhores deputados, vamos votar. Votação iniciar os artigos 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e o Partido Social Democrata. Votamos agora a proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português do um novo número 8 do artigo 19º.
Só um bocadinho.
Para retirar?
Não, só para...
Portanto, nós estávamos aqui numa conferência rapidíssima. O que foi aprovado foi até ao...
19º.
Décimo nome.
Página 11. Primeiro da página 11.
É o primeiro da página 11, exato.
Agora estávamos a votar a proposta do Partido Comunista Português que não retira.
Exato.
Não retira.
Assim sendo, estamos em condições?
Estamos.
Então vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português do número 8 do artigo 19º. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS e PSD. A proposta foi aprovada. Passamos agora, então. Não sei
agora
se podemos...
Agora pode também juntar tudo.
Até ao... Pode-se juntar a primeira página 13. A proposta do PCP.
Então...
Pode-se juntar o 21º, 22º, 23º, 24º, 25º.
Artigo 20º, 21º, 22º, 23º, 24º e 25º da proposta de lei 84. Podemos votar em conjunto. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS e PSD. Portanto, votamos agora o artigo 23º.
Pode-se juntar também.
Não, está aqui um novo.
Não,
25º.
Está. Temos uma proposta de aditamento do Partido Comunista Português de um novo número a inserir como número 3 com remuneração do existente, do artigo 25º. Proposta do PCP de um novo número. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. Proposta foi aprovada.
Agora é que podemos juntar.
Vamos votar o artigo 26º, 27º, 28º, 29º e o 30º. É só até o artigo 30º, que está na página 14, os dois primeiros quadros. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem se abstém? Partido Social Democrata e CDS. A proposta foi aprovada. Deixamos para logo à tarde o capítulo 3A e o capítulo 3B, alterações ao Código IRC e ao Código IVA e a responsabilidade aos administradores judiciais. E podemos votar o 33, a norma revogatória. Podemos? Então, a página 16.
E o 31? E o 32?
Sim. Portanto, 16 ao fim, há 17.
Até ao fim.
Portanto, desde o 31 e 32 até ao fim?
Sim. Não, sim. Começamos no 33.
Não.
Não, temos aqui, peço desculpa, temos de facto...
Tem que ser 31 ao 34.
Ao 34.
Ok.
Vou buscar aqui PS. Ok. Então, vamos votar da página 15, o artigo 31, o artigo 32 e o artigo 33. Podemos propor.
Não, 31 e 32, e... na página 32, 33.
O 33, exatamente.
E 34,
não. Não, se há uma proposta de alteração, está mal colocada.
Mas é a dita.
Está mal colocada. Então, calma lá, então só podemos votar até o 32. Sim. 31 e 32.
E o 33.
E a iniciar o 33, certas alterações.
E a iniciar o 33, certas alterações.
Com a proposta de alteração.
Sim. Não, não, voltamos só ao 33. Sim, é norma. Voltaremos depois, como temos feito. Então, repetindo, vamos votar.
Deputado, do... Sr. Presidente, desculpe lá.
31, artigo 31, Sr. Deputado, página 15, artigo 31.
Sim.
Benefícios emolumentares. O 32, disposições transitórias. O 33, norma revogatória. Está bem? Mas até o 33 não há dúvidas. Esta explicação da Luísa é só para seguir. Portanto, até ao 33. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Social Democrata e o CDS. Agora sim, votamos a proposta de aditamento do PS. Que não...
Esta proposta tem exatamente a ver com a votação do IRC e do IVA. Tínhamos dito que teríamos prazo para estar.
Sim, certo. É adiante.
Portanto, este aditamento do PS, número 3, número 33, passa para a tarde. Ok? Então votamos. Luísa, o 34 com o aditamento fica para a tarde. Votamos o artigo 1 da PPL 84, o objeto. Ah, falta a entrada em vigor do artigo 34, estava no vosso guião, está trocado. Portanto, vamos votar o artigo 34, entrada em vigor. Quem vota a favor? Entrada em vigor. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? CDS e PSD. Agora sim podemos votar o artigo 1, primeiro, o objeto. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Partido Social Democrata e CDS. E, portanto, a votação indiciária do aditamento apresentado pelo PS das duas novas alíneas do artigo 1 é melhor ficar para a tarde. E, portanto, terminamos esta votação. Passamos agora ao nosso ponto 4. Apreciação e votação da especialidade da proposta 85, aprova o regime jurídico de conversões de créditos em capital. Posso dar a palavra a qualquer um dos grupos parlamentares que a solicite. Não sei qual dos grupos parlamentares quer começar a discussão. Não havendo, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São apenas duas observações muito breves. Apenas para sublinhar a proposta do PCP no sentido de evitar a exclusão das empresas do setor empresarial do Estado relativamente a este regime. Propomos que as empresas, nos termos do enquadramento legal, a que estão sujeitas em relação à tutela e em relação à responsabilidade perante decisões deste tipo, não fiquem de fora desta possibilidade. E, por outro lado, apresentamos também uma proposta no sentido de salvaguardar a proteção digamos, o combate a situações claramente abusivas que muitas vezes se têm movimentado e preparado na sombra relativamente a este tipo de processos, que é, em nome da conversão de créditos em capital por parte de credores em relação a empresas, digamos, o negócio da aquisição de créditos com vista à consolidação de aquisições e fusões, que é completamente diferente do espírito que verdadeiramente subjaz a este tipo de debates. Portanto, uma coisa é os credores que possam corresponder a este tipo de processos convertendo os seus créditos em capital. Outra coisa é o negócio de algumas sociedades gestoras de fundos imobiliários que andam aí na praça a comprar créditos para depois adquirir as empresas em situações de dificuldades. São essas as propostas que o PCP apresenta e estamos em condições de votar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra de nenhum grupo parlamentar. Vamos passar à votação. Portanto, votamos agora a proposta de lei 85, aprova o regime jurídico de conversão de créditos em capital. E temos, página 1, a votação indiciária do número 1 e número 2 do artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? PCP, CDS e PSD. A proposta foi aprovada. Votação da proposta de eliminação apresentada pelo CDS do número 3 do artigo 2º da PPL 85. Quem vota a favor? Partido... Segunda votação. Quem vota a favor? CDS e Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, a proposta foi rejeitada. Votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português do número 3 do artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? CDS e PSD. O artigo, o número 3 do artigo 2º está prejudicado. Portanto, agora votamos a proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista do novo número 4 com a remuneração do existente do artigo 2 da PPL 85. Proposta do PS do novo número 4. Quem vota a favor? A anterior está prejudicada. Há propostas do PS e do PCP, portanto, vamos votar então. Então vamos votar primeiro a proposta apresentada pelo Partido Socialista de um novo número 4 e remuneração do existente do artigo 2º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Comunista Português, CDS e PSD. A proposta foi aprovada. Proposta apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 4 e de um novo número 5.
Desagregado.
Portanto, votamos em primeiro o novo número 4.
Sim, o novo número 4, exatamente.
Então, votação desagregada. Em primeiro lugar, do novo número 4 apresentado pelo PCP, quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Social Democrata e o CDS. Proposta do PCP de um novo número 5, com a remuneração do número 4, do artigo 2º. Contra. Novo número 5, quem vota a favor? Partido... Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista, CDS e PSD. A proposta foi rejeitada. Votação indiciária do número 4, do artigo 2º. Quem vota a favor?
Proposta.
Agora é o novo, agora é o número 4.
Agora
é que estou
em condições, agora sim, votar no bloco de
aqui. Também.
Então todos? Sim. Então vamos votar o número 4, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, o 5º e 6º. E o 7º também se pode votar? Processo de insolvência da sociedade. Mas votamos depois. Então, até ao 7º. Até ao 7º deixamos o aditamento para votar em separado. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Partido Comunista Português, CDS e PSD. Portanto, a proposta foi aprovada. Os artigos foram aprovados. Agora sim, proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista, estamos na última página, de um novo artigo, identificado como artigo 7º-A, com epígrafe disposições diversas a inserir e seguir ao artigo, a seguir ao artigo 7º. Portanto, é um novo artigo a inserir após o artigo 7º, proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Pergunta? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Nós estamos a favor desta norma, só que ela pode criar um problema. Ela pode criar um problema. É que quem é que compra as participações detidas por instituições de crédito? Se não houver comprador, como é que é? Pronto, é só esta ressalva que eu estou a chamar a atenção. Porque, de resto, eu estou de acordo com o princípio de que as instituições de crédito não devem deter as participações das empresas por prazo superior a ano e meio. Mas pode dar-se o caso de isso não ser possível.
Não sei se o Partido Socialista tem alguma explicação. Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Relativamente a esta matéria, aquilo que... O nosso propósito é que isto não determine duas circunstâncias numa só. Ou seja, que haja a validade por parte das instituições bancárias de adquirir, de instituições de crédito, de adquirir participações em momentos de fragilidade das próprias empresas e, portanto, generalizar esse comportamento e depois criar situações de dificuldade nas próprias instituições de crédito que muitas vezes veem esses ativos depreciados e, portanto, não só não se resolveu o problema das participadas, como se criou um problema adicional nas instituições de créditos que não conseguiram valorizar essas participações. Bem, mas é daquelas propostas que... nós fazemos-la com este propósito. Agora, eu tenho que se encontrar, através da lei, um mecanismo que possibilitasse a alienação destas propostas. E eu estou disponível para esse trabalho, como também estou disponível para que nós possamos retirar esta proposta e trazê-la noutro momento no sentido de aprimorar o sistema, não é?
Ainda assim, preciso saber se ainda assim mantém a proposta e votaremos como, tal como está.
Eu não sei se...
A única coisa que eu chamei a atenção foi para um problema que pode acontecer, porque eu, a experiência que tenho é que no contexto económico que nós vivemos atualmente, 18 meses é capaz de ser pouco para que o processo de transação de créditos, de participações por via de créditos, pode não ser suficiente para resolver para fazer a passagem dessas participações. A única coisa que eu chamei foi a atenção do problema. Agora, a lei pode evidentemente ser aplicada e se chegar à conclusão que o prazo precisa ser corrigido, posteriormente...
Temos uma solução para a dúvida de Vossa Excelência. O Partido Socialista comunica que retira a proposta.
A proposta de alteração é demasiadamente determinística para que possa ser objeto, portanto, de outra interpretação que não esta.
Saindo, portanto, o foco da dúvida...
Nós retiramos a proposta.
Sai a dúvida. Então, assim sendo, podemos votar. Assim sendo, podemos votar o artigo 8º e o número 1. E o número 1 da PP 85. Julgo que não há dúvidas. Quem vota a favor? O 8º e o 1. Estamos a jogar a votar até ao fim. Se podemos juntar as votações. Se podemos votar, então. Votamos, portanto, a favor o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, a abstenção do PCP e o CDS e o PSD abstêm-se também. Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, abstenções das restantes bancadas. Muito obrigado, Srs. Deputados. Terminamos esta especialidade. Continuamos aqueles dois artigos logo à tarde. Eu tenho pedidos dos grupos parlamentares de insistência à discussão dos projetos de resoluções, portanto não me atrevo a pedir o adiamento da discussão dos mesmos. Tenho quase a certeza que serão discussões breves. Temos a votação do relatório. O Sr. Deputado quer fazer ou quer...
Quer fazer, Sr. Presidente.
É muito rápido, Sr. Presidente. Eu, aliás, depois vou pedir ao meu colega do CDS que fique aqui, porque eu vou ter mesmo de sair, mas sei que o meu colega do CDS representará sempre muito bem aqui a minha bancada, então, nomeadamente nestas discussões.
Então, mas antes disso, ponto 5, votação do relatório final sobre a petição 336, acesso às comunicações eletrónicas como serviço universal, nos termos da Lei 5 de 2004, 10 de Fevereiro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é uma petição e, portanto, eu não gosto de deixar as petições a aborrarem aqui no Parlamento. É uma petição que deu entrada 9 de julho de 2017 e baixou à nossa comissão depois mais para o final desse mês. Esta petição foi subscrita por 288 pessoas, a primeira a senhora Fátima Maria Henrique de Barros, e que, acima de tudo, nos vem questionar sobre a ausência de rede de telecomunicações móveis nas freguesias de Santa Eugénia, no concelho de Alijó. Nós fizemos uma pergunta à ANACOM, que respondeu mais tarde, sobre esta matéria. A ANACOM relembra-nos duas coisas que aqui estão transcritas. A primeira é que o serviço de banda larga de acesso à internet e o serviço de banda larga móvel não integram o serviço universal e, portanto, nesse sentido não há uma garantia de um determinado débito ou tecnologia de suporte, mas também relembra o lançamento de 5 concursos, salvo erro, exatamente 5 concursos públicos em 2009 para a manutenção das redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade, as RAVs, nomeadamente uma que é a DST Norte, que foi tendo sido designada a DST Telecom Norte para da Zona Norte, que inclui exatamente a do concelho de Alijó. Nesse sentido, as minhas conclusões é que a petição não foi aceita, o objeto é claro, mas ela deve ser arquivada, porque não tem o número suficiente de assinaturas para subir a plenário, mas, como é óbvio, dando-se conhecimento a todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo das outras bancadas nenhum pedido de intervenção. Quer dizer, então, que podemos votar este relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentando o Sr. Deputado. Agora pede-me, o Partido Socialista sugere que possamos discutir, alterar aqui uma ordem, o ponto 7, discussão em comissão de projeto de resolução do 590 do PSD, recomenda ao Governo que se desenvolva todo o esforço tendo em vista a recuperação e valorização da fortaleza de Peniche. Assim sendo, se for aceito, ponto 7. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, este ponto era para ser apresentado pelo meu colega Pedro Pimpão, mas tendo em conta o adiantado da hora, já não é possível. Hã? Não vou pedir. Fui eu que pedi para ser inscrito nesta sessão, portanto não vou. Não faz sentido nenhum. Isto é resolvido, eu tratei com ele, não há problema nenhum. A situação é muito simples, portanto o PSD defendeu em tempos que o Forte Peniche devia ter uma intervenção, nomeadamente devia ser enquadrado no âmbito Revive. Ele esteve, inclusive, enquadrado no Revive, foi retirado, já sabemos, por um conjunto de pressões que foram efetuadas para o investimento que poderia ser realizado ali por privados. Na nossa perspectiva, não colidia com outros interesses, nomeadamente a questão da prisão e a sua história e tudo o que está associado. Era possível distinguir perfeitamente os investimentos, aliás, até tendo em conta a própria dimensão da fortaleza em concreto. Na nossa perspectiva, que é um espaço que requer uma intervenção profunda, sendo que este projeto de resolução também já foi apresentado há muito tempo, já há notícias positivas também por parte do Governo. Portanto, este projeto de resolução tem o ano, é de 20 de dezembro de 2016, já há algumas notícias positivas por parte do Governo sobre esta matéria, aí estamos satisfeitos com as intervenções que pretendem ser realizadas. Na nossa perspectiva, não são suficientes, mas já são importantes. Essencialmente é isto, não vou atentar muito mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria cumprimentar, dar as boas-vindas à nossa Comissão, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. É um prazer tê-lo na nossa Comissão e dou-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço as suas palavras e retribuo. Naturalmente não é frequente ver-me aqui, mas, enfim, é com prazer também que venha esta comissão, que é uma comissão que todos nós reputamos de enorme relevância, como é evidente, como todas são, mas, enfim, esta com a sua especificidade tem uma relevância, sobretudo neste momento. Bom, esta discussão, do nosso ponto de vista, é um bocadinho extemporânea neste momento, uma vez que este assunto foi discutido, É evidente que houve uma grande discussão em torno do processo, houve posições que se foram construindo e neste momento o consenso maior que se conseguiu obter está expresso na resolução da Assembleia da República nº 118 de 2017, que foi já publicada em Diário da República e que está neste momento em 7 de Abril e portanto estamos a falar de 8 meses depois estarmos a reabrir um dossiê que neste momento está em marcha. Como o Sr. Deputado acabou de reconhecer, já há trabalho em curso, as coisas estão a evoluir e, portanto, neste momento parece-nos que o que está consolidado é que, em primeira instância, este monumento será, digamos, tratado como um monumento tucur, preservado, valorizado enquanto monumento e enquanto depositário de uma memória muito relevante da história de Portugal, embora não muito não bonita, não negativa, mas é bom que a memória triunfe sobre o esquecimento, sobretudo em matérias como esta. E, por outro lado, nós podemos encontrar até paralelo em situações semelhantes e o Partido Socialista compreende perfeitamente que hoje em dia ainda seja muito... Eu ainda há pouco estive lá fora com um penichense de longa data, antigo deputado, que reconhece que, de facto, se trata de uma necessidade de preservar e o mais importante a fazer agora é, de facto, recuperar o edifício, recuperar o monumento, pô-lo em condições e transformá-lo, de facto, num espaço de memória e, portanto, musealizado como deve ser e de acordo com aquilo que está expresso, aliás, na portaria. Outras utilizações, neste momento, parecem-nos, enfim, eventualmente não tão oportunas e, por isso, o Partido Socialista e o próprio Governo aceitaram que aquilo que num primeiro momento tinha sido uma possibilidade genérica de incluir todos os monumentos, percebeu-se que havia aqui uma exceção que era óbvia, ou pelo menos nesta fase. Eu lembro que, por exemplo, nos Estados Unidos, a prisão de Alcatraz teve 50 anos fechada e só agora, muito recentemente, foi aberta e só agora, ao fim de não sei quantos anos, é que se admite uma utilização mais turística, porque de facto ela simbolizava um momento, um aspecto muito negativo do sistema prisional americano, onde os maus tratos aos prisioneiros eram muito, não era uma prisão política como foi Peniche, mas era uma prisão de delito comum que de facto também deixou uma marca, aliás objeto de muita cinematografia e de muitos estudos. Portanto, nesse contexto o Partido Socialista está confortável e entende que esta matéria e não está de acordo que se reabra o dossiê nesta fase e portanto não apoiaremos esta resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuo à espera de inscrições. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para partilhar das observações que o deputado do Partido Socialista fez a propósito deste projeto de resolução, concordando com elas, e dizer também que além do problema do projeto de resolução do PSD ser datado e já estar parcialmente bastante ultrapassado, o próprio ponto 2 está ultrapassado porque o Governo já assumiu que a recuperação da Fortaleza de Peniche não vai ser integrada no âmbito do projeto ou do programa Revive e vai ser uma incumbência assumida pelo Estado, considerando que se pretende fazer da Fortaleza de Peniche um repositório vivo da memória histórica da luta antifascista e da luta contra o Estado Novo. E, portanto, esse desiderato está muito para além dos objetivos do programa Revive e de reabilitação do património mesmo histórico, e é uma incumbência que a Assembleia da República assumiu por larga maioria e que o Governo tem a responsabilidade de executar de acordo com o perfil da resolução que foi aprovada pela Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Adam Mesquita, a quem também dou as boas-vindas à nossa comissão. Nós, por norma, damos sempre o microfone aos deputados que nos visitam pela primeira vez. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os membros daqui da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, agradecendo a disponibilidade para me receberem também aqui para falar sobre este projeto de resolução. Quanto ao grupo parlamentar do PCP, o que nos parece é que não faz sentido esta discussão nesta fase, tendo em conta a evolução da própria situação sobre a Fortaleza de Peniche em particular. Isto dizendo que não podemos deixar de assinalar dois aspectos. Por um lado, o Orçamento do Estado para 2017 já consagrava uma medida concreta relativamente à Fortaleza, e o do Orçamento do Estado para 2018, outra medida também contém sobre esta matéria, e portanto há desenvolvimentos em curso. Há um grupo de trabalho do Governo que está a fazer um estudo concreto sobre aquilo que é o projeto de musealização e de recuperação da própria Fortaleza, os usos que podem ou não ser dados no espaço todo e não apenas naquela parte que vai ser estritamente musealizada, e portanto parece-nos que este projeto que aqui está não se enquadra naquilo que é a própria dinâmica e os acontecimentos que entretanto sucederam. Além de que parece-nos também sistemático que um projeto desta natureza esteja a ser discutido, e sem desprimor nenhum para a Comissão, porque não tem nada a ver com isso, mas precisamente numa Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, quando estamos a falar de matéria inerente à própria Lei de Bases do Património Cultural, e que, portanto, teria todo o sentido ser, e não estou a falar da distribuição, não estou a falar disso, o que eu estou a falar é da opção do partido que apresenta esta matéria, não ser no âmbito daquilo que é a atribuição e a responsabilização do Estado em matéria da sua proteção do património cultural, inclusivamente sobre aquilo que é a perspectiva de alteração de usos, que está prevista também em termos legais e que também deve ser perspectivada dentro daquilo que é a ótica da cultura, e nomeadamente tendo em conta até episódios tão recentes que temos tido sobre usos e abusos e desadequações de utilização de património classificado para eventos privados. E, portanto, até tendo em conta tudo isto, parece-nos que não é um projeto que faça sentido, e parece-nos que, evidentemente, que deve haver a responsabilização do Estado pelo seu património cultural a todo o tempo, e que um caminho tem que passar sempre por aí. Este caso da Fortaleza de Peniche acresce, de facto, não só o facto de ser anterior à prisão fascista, porque tem aqui uma componente histórica muito grande, que também é muito relevante em termos daquilo que é a história dos sistemas de defesa nacionais da orla costeira, mas também esta questão, que não é de sumenos importância, que é o papel que teve durante o regime fascista, e aquilo que pode ser também uma mais-valia em termos de memória, de cultura, de história, de que podemos ter aqui uma oportunidade, que seguramente é isso que se pretende, de constituir o espaço como um memorial, como um museu, que nos permita também não só pensar no passado, mas sim antecipar o futuro e evitar que determinados caminhos que foram seguidos voltem a sê-lo. E era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Registo a vontade. Da minha bancada não vou fazer nenhuma declaração, mas só dar uma experiência pessoal. Foi ter visitado o Forte e ter conseguido ler tudo sobre a luta antifascista, e aprendi muito, imenso, e não consegui ler a placa que identificava o monumento histórico, uma vez que estava imperceptível, e ao lado tinha uma placa a querido que só falava de uma parte do monumento e não da outra. Portanto, se resolver essa questão, já ficamos todos satisfeitos. Para terminar, Sr. Deputado, Tanto Costa e Silva.
Sr. Presidente, só três notas finais, muito breves. A primeira é que este projeto de resolução tem um ano, de facto, temos de ter em atenção, e também a nossa responsabilidade sobre esta matéria, dos atrasos na discussão dos projetos de resolução. De facto, a quantidade de coisas que aparecem nesta comissão são enormes, e por vezes temos essas limitações. Mas, de facto, tem um ano, 20 de dezembro, e no ano acontece muita coisa. Ou não acontece nada, essa é a minha segunda nota, que a nossa perspectiva até de enquadramento do âmbito revive, daí vir à Comissão de Economia. Aliás, não somos nós os grupos parlamentares que propõem, são os serviços que fazem essa clarificação. Certo, eu sei que não foi isso. Mas a perspectiva do PSD foi apresentar este projeto no âmbito da lógica daquilo que é o programa revive. E nessa perspectiva, consideramos que existe uma parte substancial daquela fortaleza que poderia ser enquadrada no âmbito revivo. Certo que aquilo que é o seu património histórico relacionado com a luta antifascista, essa deve ser preservada e deve haver investimentos. Daí o tal ano que não se passou nada, de facto as coisas aparecem em orçamento de Estado, mas depois na realidade não acontece nada, existem boas intenções, e também o resultado daquilo que são os nossos projetos de resolução muitas vezes ficam em saco roto, não têm consequência. Espero que a intenção, que é boa, de uma parte do investimento que vai ser realizada, que seja concretamente realizada. É essa a expectativa que eu tenho, mas cá estaremos para acompanhar e avaliar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Acordaremos as votações para o plenário. Agradeço a presença dos Srs. Deputados da nossa Comissão. Desafios até que continuarem a assistir aos nossos trabalhos, se assim entenderem. Passamos agora ao ponto 6. Discussão em Comissão do Projeto de Resolução 875 do Partido Social Democrata, recomendação ao Governo para a realização urgente de um estudo sobre implicações para a economia portuguesa a sair do Reino Unido da União Europeia. Este já mais atual, uma vez que há acordo para o Brexit, deputado António Costa e Silva.
Muito mais atual, Sr. Presidente, aliás, curiosamente, até olhando para o ponto anterior, foi um assunto que foi muito discutido na Comissão de Assuntos Europeus, aliás, eu participei muito nessa discussão, e a questão central passa por aquilo que nós já referimos várias vezes, foi a falta de avaliação daquilo que são os efeitos do Brexit para Portugal. Já foi questionado o Governo sobre esta matéria, se de facto houve ou não houve alguma avaliação dos impactos, sobretudo na economia portuguesa, é sobre isso que estamos a falar, e a resposta tem sido muito vaga sobre esta matéria. Portanto, aqui a nossa recomendação vai precisamente no sentido daquilo que é o mercado potencial das relações históricas fundamentais de um dos maiores investidores nacionais, se não o maior, mas também um dos países que tem um peso enorme na nossa balança de pagamentos e que tudo tem a ver com a avaliação e os impactos que tem na economia, nas empresas e também a forma de evitar que as repercussões negativas tenham maior dimensão, nada foi feito e é nessa perspectiva queremos acelerar este assunto no sentido que o Governo venha a adotar medidas no sentido da realização de um estudo aprofundado que ajude a acompanhar a evolução do Brexit, mas também que dê cenários para que as nossas empresas tenham perspectivas melhores naquilo que é o potencial impacto negativo do Brexit para Portugal. Essencialmente é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coimbra, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu queria afirmar desde já que, naturalmente, o Partido Socialista é um partido genuinamente europeísta e que olha para o Reino Unido como um parceiro absolutamente essencial, um parceiro estratégico, esteja integrado na União Europeia ou não o esteja. É um parceiro absolutamente relevante na Europa e é um parceiro absolutamente relevante para todas as nossas relações internacionais. Claro que preferíamos que o Brexit não tivesse existido, mas naturalmente é uma questão soberana e que naturalmente teremos de respeitar. O que importa agora salientar é que estão neste momento a decorrer negociações para a concretização desta saída e que estas negociações são ainda muito prematuras e nos trazem ainda muito poucas conclusões. É evidente que da parte de Portugal, nós temos todo o interesse em manter as melhores relações com o Reino Unido. É importante salientar que a nossa balança comercial é muito relevante ao nível das exportações, em áreas tão importantes como o turismo, como os transportes, como a justiça, como até os serviços financeiros. E, portanto, interessa manter condições de comércio pós-Brexit semelhantes ao cenário de livre acesso no interesse da economia nacional. Por outro lado, é também verdade que importa ter um especial cuidado para com as empresas nacionais com negócios no Reino Unido, bem como com os trabalhadores portugueses que ali estão deslocados e que exercem lá as suas atividades. Da mesma forma que importa estarmos atentos também às oportunidades que aqui se possam vir a concretizar, nomeadamente ao nível da captação de investimento e também ao nível da atração de empresas que, porventura, entendam deslocar as suas sedes ou as suas áreas produtivas para outros países da União Europeia e onde, naturalmente, Portugal pode e deve estar atento porque é verdadeiramente uma alternativa válida. Assim, eu diria duas coisas, ou três. Por um lado, que estamos e que acompanhamos inteiramente o Partido Social Democrata na sua preocupação, no sentido que o Governo deve acompanhar de perto todo este processo. Não podíamos estar mais de acordo. Também acompanhamos o Partido Social Democrata na necessidade de elaboração de um estudo sobre toda esta temática. Achamos essa questão pertinente, achamos-la importante e achamos que esse estudo pode vir a enquadrar todo este contexto político europeu e pode vir a dar uma ajuda muito significativa no enquadramento do país, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. Portanto, acompanhamos a preocupação, acompanhamos a necessidade do estudo. Parece-nos, no entanto, que neste momento elaborar esse estudo pode ser extemporâneo. Por uma razão muito simples, porque de facto as negociações estão numa fase muito embrionária, não há conclusões assertivas sobre todo este processo, as negociações porventura ainda se prolongarão por um período significativo de tempo, com certamente muitas variáveis que neste momento não são possíveis de conhecer e de controlar. E portanto, acompanhando o Partido Social Democrata naqueles dois pontos essenciais que referi, parece-nos contudo que o estudo deverá aguardar um momento mais oportuno para poder ser efetuado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este projeto de resolução do PSD tem um problema, que é de ignorar que a realização deste tipo de análises e de estudos é competência, em primeiro lugar, do Governo. O Governo tem um Secretário de Estado que se designa por Secretário de Estado da Internacionalização, que há uns meses atrás esteve aqui a propósito do processo de internacionalização da economia portuguesa, e eu recordo ao Sr. Deputado António Costa Silva que no âmbito da apresentação do Secretário de Estado da Internacionalização, eu próprio chamei a atenção para o Secretário de Estado para o facto de o impacto do Brexit não estar suficientemente referido na apresentação que o Secretário de Estado nos trouxe aqui. E que essa análise, essa obrigação de estudar os impactos, de acompanhar as negociações e de informar a Assembleia da República sobre essas análises, esses estudos, era algo que necessariamente decorreria do próprio processo de internacionalização e dos riscos, e da avaliação dos riscos que esse processo de internacionalização tem, nomeadamente os riscos que representam para a economia portuguesa o Brexit, a negociação e a conclusão dos processos relativos ao Brexit. E, portanto, se o projeto de resolução do PSD fosse algo no sentido de perguntar ou de interrogar a Secretaria de Estado da Internacionalização sobre a avaliação que neste momento já é possível fazer relativamente ao impacto do Brexit, isso era uma coisa que podia ser feita através de uma pergunta e não necessariamente através de um projeto de resolução. Tal como está formulado, parece que o PSD é o único partido e a única entidade que se preocupa com a análise de impacto do Brexit, o que não tem rigorosamente nada a ver com o que acontece não só apenas em Portugal, mas também na própria União Europeia. Ontem tivemos notícia que foi encerrada uma primeira fase das negociações relativas ao Brexit. A senhora May já vem dizer para a comunicação social que foram salvaguardados os principais interesses dos britânicos relativamente a essa matéria. Sabe-se pouco ainda dos termos exatos que essa negociação incluiu, e creio que estamos todos à espera que o Governo, na próxima reunião que for, que tiver no âmbito da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, possa apresentar à Assembleia da República, como é a sua obrigação, as variáveis que, entretanto, foram acrescentadas ao processo de avaliação do Brexit e que possa também ser discutido em plenário no âmbito do processo normal de relação entre o Governo e a Assembleia da República. Portanto, nós achamos que este projeto de resolução não tem, digamos, não tem objeto específico. Poderia ter alguma justificação se, com uma maior margem de tempo que tenha decorrido desde que as negociações, entretanto, que se realizaram, pudessem ter tido oportunidade de serem conhecidas por todos a Assembleia da República e por toda a opinião pública, se nesse caso o Governo e a Assembleia da República não tenha tido notícia de qualquer alteração da postura do Governo relativamente a essa matéria. Como isso é algo que ainda está a decorrer e que ainda não é possível, como o Sr. Deputado Pedro Coimbra disse bem, não é possível ainda avaliar com suficiente contextualização e com suficiente consistência os impactos que essa saída pode provocar na União Europeia, creio que é um bocado extemporâneo estar a discutir um projeto de resolução que quer, desculpe a expressão, Sr. Deputado, quero pôr um bocadinho o carro à frente dos bois e, portanto, fazer uma coisa que só é possível fazer através de coisas que são teóricas e que toda a gente sabe que existem, não é? Agora, impactos concretos só em função dos resultados concretos das negociações é que se podem medir e que se podem avaliar e que se podem dizer se eles são mais ou menos relevantes para Portugal ou para cada uma das economias, sobretudo da zona euro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, gostaríamos de referir o seguinte sobre esta matéria. Este ponto, ao contrário do ponto que nós discutimos anteriormente, não se coloca numa perspectiva a posteriori, desfasada no tempo, mas sim numa perspectiva de antecipação e, portanto, estamos ainda longe de uma definição concreta dos contornos das circunstâncias do processo que é o objeto do projeto de resolução do PSD, mas eu diria que isso não é necessariamente errado e não é necessariamente mau. Aliás, o PCP tem, por várias vezes, referido sobre estas e outras matérias que é precisamente quando as questões ainda estão distantes que as devemos pensar e as devemos preparar. Agora, a questão é outra. A questão é em que termos é que esta reflexão deve ser feita. Nós temos a consciência que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, antes de mais, fez cair um tabu. O desencadear deste processo fez cair um tabu, que era o tabu de que a União Europeia só teria, como se de uma lei da física se tratasse, a perspectiva do alargamento e do aprofundamento. E, ao contrário do que alguns poderiam se calhar imaginar, a saída de um dos Estados-membros da União Europeia não significou, digamos, uma explosão, um cataclismo, uma catástrofe natural que dizimasse a humanidade ou os povos da União Europeia. Bom, há ali um processo soberano de uma opção de um país sobre a qual nós não nos pronunciamos. O que temos é que refletir sobre as implicações e as alterações que isso vem a trazer para o nosso país e para a nossa relação, neste caso concreto, com o Reino Unido. Por coincidência, ou talvez não, a diplomacia portuguesa e outras instâncias importantes do nosso país fazem sempre muita questão de valorizar a aliança diplomática mais antiga do mundo, que é precisamente entre Portugal e a Grã-Bretanha. E fazem questão de sublinhar, digamos, a importância histórica, mas também a importância atual e o potencial para o futuro da relação entre Portugal e o Reino Unido. E eu já voltarei a este assunto já a seguir, sobre a perspectiva da reflexão e do trabalho de preparação que há a fazer. Nós temos a consciência que os três pontos em negociação neste momento, ou nesta fase, digamos, preliminar do processo, os três pontos em negociação, que são o Estatuto dos cidadãos britânicos nos Estados-membros da União Europeia e vice-versa. O segundo aspecto é as contribuições financeiras do Reino Unido no quadro da União Europeia. E o terceiro aspecto, o dossiê relativo à Irlanda, com a questão das fronteiras, Irlanda do Norte, etc. E também sabemos que estas três questões são condição prévia para a discussão que se vai seguir. Essa segunda fase, essa discussão que se vai realizar a seguir, é que é a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. E é aí que se coloca a questão do que é que nos vai acontecer. Vamos ter um eventual futuro acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Reino Unido a liberalizar as trocas comerciais? Todas elas? Só algumas? E, portanto, essa relação futura vai ser o que determina os impactos para as empresas portuguesas. Ora, o que há e poderá haver nos próximos tempos são cenários e estudos sobre cenários. E é nesse âmbito que nós temos que preparar, de facto, os vários cenários e não será o mais correto dizer plano A, plano B, plano C, não é disso que se trata, mas é as várias análises e as várias avaliações e as perspectivas que se deve traçar em relação aos vários cenários possíveis. E quanto mais aprofundado, rigoroso fundamentado for esse trabalho de reflexão e de preparação, melhor para todos nós. Em termos formais, como eu digo, em termos formais, a relação comercial é competência da União Europeia. Nós vimos isso no CETA, nós vimos isso no TTIP, e, portanto, esta coisa aparentemente estranha, ou que há alguns anos seria estranha, da União Europeia negociar com o Reino Unido conforme negocia com países terceiros, na prática é o que pode vir a acontecer. O problema é a tal relação bilateral, muitíssimo enraizada historicamente e com uma grande importância económica.